dar conta que a professora Teresa Beleza não pôde de todo hoje vir por uma questão de agenda a esta reunião, mas gostava de ser ouvida por nós. Então vamos abrir a exceção, relativamente a ela, se não se importam, de a ouvir um dia, quinta-feira, no final do plenário. Faz favor.
Sentei, peço desculpa. Muito obrigada, boa tarde a todos. Sr. Presidente, a senhora, se não pode vir, manda por escrito, como fazem os outros. Quer dizer, não vamos abrir exceções para esta senhora em concreto por alguma razão. Qual é a razão específica por que esta senhora tem tratamento diferente dos demais?
Senhora Deputada, a decisão, obviamente, que é dos grupos parlamentares. Não me cabe a mim decidir, cabe-me a mim transmitir aos grupos parlamentares a dificuldade de agenda para este dia. A professora Teresa Beleza, como qualquer pessoa, pode ter dificuldades de agendamento nos dias que nós marcamos, mas, apesar das dificuldades, disponibilizou-se a vir num outro dia de acordo com as nossas agendas. Portanto, caberá aos senhores deputados, se assim o entenderem, os dias que foram disponibilizados de acordo com as nossas agendas, será uma quinta-feira no final do plenário. Se assim entenderem, marcamos uma audição presencial com a senhora professora Teresa Beleza. Se não entenderem, obviamente que dispensamos o contributo da professora Teresa Beleza. A Teresa Beleza não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa com um pensamento muito informado relativamente a estas matérias e cabe aos grupos parlamentares decidirem se querem abrir esta margem de flexibilidade ou não, em função do que decidirem. Assim, obviamente, que eu organizarei os trabalhos de acordo com essa decisão. Mais uma nota, o Bloco de Esquerda também fez chegar... Só um bocadinho, está bem, só um bocadinho. O Bloco de Esquerda também fez chegar... um filme para poder ser visionado, já com a nota de que, sendo a sugestão feita depois do agendamento, que eventualmente poderíamos não ter condições para o agendar de acordo com o nosso calendário, e eu proponho que não deixemos de fazer o agendamento, mas como uma iniciativa autónoma e não no quadro do calendário, porque obviamente não temos condições para fazer o visionamento de um filme de uma hora até ao final do mês. Mas eu proponho que logo a seguir, numa data a marcar, e como uma atividade autónoma, temos tantas, o possamos fazer num final de dia, se assim o entenderem. Portanto, eram estas duas questões que gostaria de vos colocar à consideração, e em função do que decidirem, assim eu agendarei as atividades de acordo com a decisão dos grupos parlamentares. Faz favor, Sra. Deputada Ângela...
Muito obrigada, Sr. Presidente. Pois, Sr. Presidente, eu confesso que nem tinha ouvido bem o nome da senhora. Para mim, a doutora Teresa Beleza é igual a qualquer uma das outras pessoas que vão ser ouvidas. Não tenho nem mais respeito pelo pensamento da senhora, nem menos que qualquer um outro que a gente tenha decidido que tinha cá vir para construir qualquer processo legislativo. Eu confesso que nem tinha ouvido o nome da senhora em concreto. A questão é estarmos a abrir uma exceção em concreto para uma pessoa. Pois claro que o grupo parlamentar do PSD, se for o único a achar que isto é fugir à regra, não se vai opor que a senhora seja ouvida num dia. Mas, ó senhora Presidente, nós temos mesmo muita coisa ainda para fazer e para ouvir, penso eu. E, portanto, as nossas agendas são tão complicadas como as da senhora doutora Teresa Beleza e de todos os outros que têm muitas coisas marcadas e para fazer. Agora, se é só o PSD que vê que estamos a fazer... abrir aqui uma exceção que foge à regra daquilo que foi o tratamento que demos até agora para estas coisas, que é quando as pessoas podem vir, vêm. Quando não podem vir, enviam por escrito. Portanto, não seremos nós a inviabilizar que a senhora doutora Beleza seja ouvida ou deixe de ser ouvida.
Obrigada, Sra. Deputada. Eu relembro que só temos mais uma audição coletiva, portanto, o nosso calendário está a ser cumprido e de hoje a 8 dias, com essa audição coletiva...
Mas quanto a estas propostas de lei? Quanto a este processo
legislativo? A este processo legislativo, sim, é deste processo legislativo que estamos a falar e, portanto, temos apenas, além desta, mais uma audição coletiva de 2 a 8 dias. Obviamente que se a professora Teresa Beleza, de acordo com a decisão de vossas excelências, se abrir essa flexibilidade, terá que vir na próxima semana, porque não vamos dilatar o tempo previsto para as nossas audições, poderemos é ser flexíveis relativamente ao dia, não ao cronograma de finalização dos trabalhos. Portanto, eu gostaria de ouvir os outros grupos parlamentares para se poder tomar uma decisão relativamente ao agendamento ou não da audição da professora Teresa Beleza para quinta-feira da próxima semana, no final do plenário, e do filme proposto pelo Bloco de Esquerda, não para a próxima semana, que não haverá condições, mas eventualmente para um dia da semana seguinte, também num horário pós-plenário. Senhora Deputada Rita Rato, faz.
Obrigada. Eu não percebi se a doutora não pode nenhuma sexta ou não podia esta? Porque a minha questão é, na próxima quinta-feira eu já tenho uma reunião de um grupo de trabalho que sou coordenadora e é um processo legislativo que foi terminado, que vai terminar e que foi assumido por todos os grupos parlamentares que fosse rápido, porque têm processos em curso e são coisas que podem ter influência em algumas decisões que estão a ser tomadas ao nível da legislação laboral. E por isso o compromisso era que nós íamos reunir quinta-feira à tarde. Por isso eu teria dificuldade em estar. O que eu ia sugerir era, uma vez que temos audições na sexta, que pudesse ser feita em separado ou a seguir àquela que já está marcada, que já estão marcadas audições, que pudesse ser a seguir. Estão marcadas audições quando, depois de serem ouvidas aquelas que já estavam previstas, que se a doutora puder, que se possa ser a seguir. Em última análise, se o único impedimento for o do PCP, que se realize e depois eu ouço a audição.
Eu relembro que não pus sequer a hipótese de sexta-feira, porque também tenho a indicação, nomeadamente da senhora deputada do PSD, de que sexta-feira é um dia complicado, porque as deputadas, obviamente, têm que se deslocar para os seus distritos e, portanto, eu não pus a hipótese de sexta-feira no final, porque a próxima audição vai ser uma audição complexa. Vamos ter aqui menores e, portanto... Muito bem. Senhora deputada... Isabel Moreira. São sujeitos, pessoas que estão a viver situações de transgénero, sim. E temos alguns... Não, já receberam há muito tempo. Já há muito tempo. Isto foi calendarizado. Já há mais de 15 dias, senhora deputada. Não sei se mais algum senhor deputado quer tomar a palavra relativamente a esta matéria. Senhor deputado André Silva, faz favor.
Queria dizer que, de facto, as exceções só confirmam a regra e que impedimentos todos temos, e sendo a única exceção que se está a tomar neste grupo de trabalho, acho que é importante ouvir a professora Teresa Beleza e, portanto, acompanhamos a posição da senhora coordenadora e acho que era importante ouvirmos.
Senhor deputado, senhora... Não, sou presidente da subcomissão, mas não tem problema, senhor deputado. Bem-vindo a esta subcomissão. Tem a ver também com o facto de não acompanhar por regra os nossos trabalhos. Não tem problema nenhum. Senhor deputado Isabel Moreira, faz favor.
Muito obrigada. Muito rapidamente, eu acompanho o que acabou de ser dito e não vejo impedimento nenhum, nem acho que seja exceção. Noutros grupos de trabalho que trabalhei na Codalção, na PMA, houve pessoas que não puderam ser ouvidas e... Os partidos entenderam que as pessoas que nesse dia disseram que tinham um impedimento, que não havia problema nenhum em agendar para outra altura, porque era uma entidade importante ou ouvir-se presencialmente. É só uma pessoa, é a professora Teresa Beleza, que eu acho que é importante para todas as pessoas, ser a audição da mesma, e, portanto, dentro daquilo que foi dito pela deputada Rita Rato, se puder ser na quinta-feira, e se não puder ser na sexta, estou de acordo também.
Bom, muito obrigada. Penso que a Sandra Cunha acabou de chegar. Estávamos a ver aqui a hipótese de calendarizar a audição da professora Teresa Beleza num outro momento, dado que ela hoje não pode estar presente, e o outro momento seria quinta-feira, no final da reunião plenária. Se a senhora deputada também nada tiver a opor, penso que o sentido... Da professora Teresa Beleza, quinta-feira, no final do plenário. Se nada tiver a opor, penso que o sentido maioritário dos grupos presentes vai nessa linha. E a outra hipótese seria também agendar, não na próxima semana, mas eventualmente na outra a seguir, já fora do nosso calendário e como iniciativa autónoma, o visionamento do vosso filme, como eu respondi em e-mail. Se nada tiverem a opor... Muito bem. Muito obrigada, então.
Se os senhores deputados e os deputados não se importarem, eu tenho um debate na televisão em que tenho que estar lá às quatro. Se importavam-se de trocar a ordem das intervenções, que eu fosse a primeira a intervir para poder sair. É? Então, pronto. Então eu não. Não, eu tenho que sair. Eu tenho que sair às três.
senhoras deputadas, vamos então dar início a esta audição. Eu quero começar por cumprimentar, além das senhoras deputadas, obviamente, as nossas e o nosso convidado, e agradecer desde já a disponibilidade para estarem hoje connosco aqui a partilhar os seus saberes. Esta é uma reunião de peritos, pessoas que investigam e que agem, no caso da doutora Zélia, que é licenciada em medicina, que é médica e, portanto, justamente, eu sei, já percebi. Portanto, são pessoas que ou investigam ou exercem a sua atividade profissional diretamente no quadro desta temática da transexualidade, identidade de género, intersexo, por aí como vamos ter a oportunidade de vos ouvir. Portanto, agradecer a vossa disponibilidade e os contributos que obviamente nos vão deixar relativamente à apreciação de três diplomas que estão em sede de especialidade, nomeadamente a proposta do Governo, o projeto lei do Bloco de Esquerda e do PAN sobre o direito à autodeterminação e identidade de género. Eu não sei se tem alguma ordem pela qual ou se é indiferente, então eu começo pela ordem que tenho aqui na organização do meu trabalho e daria a palavra ao Dr. Nuno Pinto, que é investigador no Centro de Investigação e Intervenção Social do ISCTE. O Dr. Nuno Pinto também é o presidente da ILGA Portugal, não está aqui hoje na qualidade de presidente da ILGA, porque já tivemos a oportunidade de ouvir a ILGA numa outra audição com organizações não-governamentais. Está aqui na qualidade de investigador. Faz favor, Sata.
Olá, boa tarde a todas e a todos. Quero começar naturalmente por agradecer o convite para estar aqui e congratular a Comissão, em especial a Subcomissão, pelo trabalho sério que está a levar a cabo no âmbito destas três iniciativas legislativas, e queria começar por reforçar este esclarecimento feito pela senhora deputada, que é um esclarecimento que me parece importante, e antecipando já alguma pergunta neste sentido, que estou aqui na qualidade de investigador e de académico nesta área, apesar de ser voluntário da Associação ILGA Portugal e atual presidente da direção. E, portanto, os meus contributos de hoje decorrem do trabalho de investigação que tenho feito nos últimos 8 anos nesta área, nomeadamente da minha investigação de doutoramento no ISCTE, orientada pela doutora Carla Moleiro, que foi uma das primeiras investigações alargadas sobre questões trans na psicologia em Portugal, da minha participação no projeto Transformation, um projeto já em 2007, entre 2007 e 2010, um projeto no qual foram entrevistados em profundidade vários dos poucos profissionais de saúde que já na altura trabalhavam nesta área, do meu trabalho académico no âmbito do projeto de avaliação da Lei 7 de 2011, cujo um dos produtos foi o estudo que imagino eu, nesta altura, já conhecem bem, de avaliação da lei, e por fim, o trabalho de consultoria que tenho feito nos últimos 2 anos no projeto da Comissão Europeia sobre Saúde das Pessoas LGBTI, cujos resultados são apresentados dentro de 2 semanas numa conferência internacional em Bruxelas, com lançamento de manuais de formação para profissionais de saúde nos 28 Estados-membros sobre questões da saúde LGBTI, em particular também sobre saúde trans e intersexo. E, portanto, é com base nesta experiência, representando esta experiência, que estou a fazer esta intervenção hoje. E teria, obviamente, dado este trabalho que tenho feito nesta área, muito a dizer, com muitos detalhes, sobre as três iniciativas legislativas que estão aqui em discussão. Mas, por uma questão de síntese, vou centrar-me em menos de meia dúzia de pontos em particular. O primeiro ponto que queria realçar, para começar, tem a ver com aquilo que a investigação que temos feito cá, mas também a generalidade da investigação internacional nesta área, nos diz sobre a saúde mental das pessoas trans. E, mais uma vez, por economia de tempo, referir-me a um ponto particular, mas que diz muito, diz tudo, aliás, sobre o bem-estar psicológico, físico e social das pessoas trans, e que são os níveis de ideação e tentativa de suicídio. As investigações apontam de uma forma unânime para níveis de tentativa de suicídio que rondam o intervalo entre os 40% a 50%. Infelizmente, não é sensacionalista dizer o seguinte: estamos a falar de uma população que se está a matar, e a níveis assustadores. E digo isto porque me parece mesmo de grande importância termos todas e todos bem presente esta ideia, esta realidade, aliás, quando falamos, quando nos posicionamos ou quando decidimos sobre questões trans, para percebermos a enorme responsabilidade que temos e a importância das três iniciativas legislativas que estão aqui em discussão. Em segundo lugar, é absolutamente fundamental falar de discriminação. Falar do estigma, falar da exclusão social que as pessoas trans enfrentam nos mais variados contextos das suas vidas e cada vez mais desde muito cedo. E discriminação que a investigação mostra claramente. E poderia falar em detalhe das especificidades e dos mecanismos da discriminação em contextos como a família, o espaço público, a escola, o trabalho, o acesso a bens e serviços ou da própria discriminação na lei. Discriminação que está por todo lado, que é óbvia e que é fácil de identificar, e que aliás só não é vista porque não a quer ver. Mas aquilo que se tornou claro para mim ao longo de vários anos de investigação e trabalho nesta área é que, de algum modo, todas e todos nós temos responsabilidades nesta matéria. Porque se olharmos bem, se atentarmos bem no núcleo duro, nos interstícios desta discriminação, deste estigma, o que encontramos é uma espécie de uma exigência que todas e todos nós fazemos enquanto comunidade, enquanto sociedade, que ainda fazemos sistematicamente às pessoas trans. Nós, enquanto sociedade, enquanto comunidade, exigimos sistematicamente que as pessoas trans nos provem que são quem dizem ser. Ou seja, o que é comum, e aquilo que encontramos na investigação, que é invariável nas diferentes fases de vida das pessoas trans, invariável independentemente do seu perfil específico, isto é, da sua identidade, se identificam como homens ou como mulheres, da sua idade, do nível socioeconómico, da zona onde residem, etc. O que é invariável é o facto de as pessoas trans terem de constantemente provar que são quem dizem ser. Nós, enquanto sociedade, constantemente duvidamos, suspeitamos, aliás, da sua voz. Isto tem impactos enormes e fáceis de imaginar na autoestima, na autoimagem e na saúde mental de uma forma geral. Nós exigimos às pessoas trans que se vistam da forma X ou Y, que se comportem de acordo com as nossas próprias noções sobre como é que se deve comportar uma mulher ou como é que se deve comportar um homem. Exigimos que tenham o corpo X ou Y, que façam decisões sobre tratamentos médicos como nós achamos que faríamos, que se tornam estéreis, como acontecia em Portugal até 2011, ou que, ainda atualmente, que a sua identidade caiba num diagnóstico de saúde mental. Tudo isto para simplesmente acreditarmos nelas, para acreditarmos que são quem dizem ser. Mais uma vez, na família, na escola, no espaço público, no trabalho, etc., incluindo na lei ainda. E é por isso que não tenho grandes dúvidas em afirmar, enquanto profissional e investigador nesta área, que é fundamental que a lei esteja à frente, que dê o exemplo, reconhecendo a capacidade das pessoas trans decidirem sobre si mesmas e sobre uma questão que não levanta dúvidas para si, que é a sua identidade. E cada vez mais, desde muito cedo. A grande maioria dos participantes dos nossos estudos é clara ao afirmar que sabe quem é, desde que se lembra de ter consciência de si mesma ou de si mesmo, independentemente de ter tido na altura linguagem ou recursos para o expressar. Várias e vários participantes dos nossos estudos já viviam socialmente e em alguns casos já tinham acedido a tratamentos médicos de confirmação do género antes dos 18 anos ou mesmo antes dos 16 anos. E queria fazer também uma nota sobre o que a investigação e o conhecimento que temos nesta área mostra sobre a identidade de género e sobre a robustez da identidade de género. E para percebermos o caráter perverso desta exigência que fazemos às pessoas trans e que ela ainda faz de constantemente nos provarem que são quem dizem ser, basta pensar no caso da maioria de nós. Eu sou um homem, não sou um homem transexual, sou um homem cissexual, e muito poucos ou poucas de nós tiveram alguma vez a experiência de sermos confrontados na rua, por exemplo, ou em qualquer outro contexto, com alguém que diz que nós não somos quem dizemos ser. A mim nunca ninguém me disse: tu não és homem, és mulher. Mas quem passou por essa experiência, se algum de nós, alguma de nós passar por essa experiência, a nossa reação imediata é uma defesa e quase sentirmos um atentado à nossa intimidade e a quem sabemos ser. A mim, se alguém me disser: tu não és homem, é mulher, eu provavelmente rio-me. E é esta experiência que as pessoas trans passam desde muito cedo. A robustez da identidade de género das pessoas trans é a mesma robustez da identidade de género de todas e todos nós. E isto a investigação é clara a mostrar. De seguida, não posso deixar de mencionar uma das grandes evidências da investigação nesta área, e que é o poder dos aparelhos médico e clínico, por um lado, no nosso entendimento enquanto sociedade sobre transexualidade, e por outro, o poder dos aparelhos médico e clínico na vida concreta, na vida real, todos os dias, das pessoas trans. E referir também à mudança que está em curso nesta matéria. E refiro-me em particular ao poder que advém da prática de gatekeeping, isto é, o poder que profissionais de saúde têm de permitir ou não o acesso das pessoas trans a tratamentos de saúde de confirmação do género. A investigação mostra, por um lado, e é importante realçar isto, a importância de cuidados de saúde, cuidados médicos adequados, rigorosos, competentes e não discriminatórios, nomeadamente nos processos de avaliação clínica, garantindo que nenhum tratamento é feito senão no interesse e no bem-estar de cada pessoa. Mas a literatura internacional e as nossas investigações também mostram de forma clara o impacto nefasto de práticas de gatekeeping que historicamente têm sido excessivas e desadequadas. Há hoje em dia um reconhecimento por parte dos aparelhos médico e clínico de que durante décadas, demasiadas décadas, se patologizou, se catalogou, se classificou-se a experiência das pessoas trans, para que nós, enquanto sociedade, tivéssemos critérios para validarmos e acreditarmos na voz das pessoas trans. Mais uma vez, para acreditarmos que são quem dizem ser. Isto foi feito de uma forma formal, com a criação de diagnósticos e de subcategorias de diagnósticos, transexual primário, transexual secundário, como se ouviu aqui na audiência de terça-feira, que já não existem. Este tipo de classificações, e diagnósticos e classificações baseadas muitas vezes ou mais relacionadas com pressupostos e estereótipos de género do que com pressupostos de saúde. E há atualmente um reconhecimento claro deste passado e de que isto foi errado, e de que a saúde só cabe avaliar questões de saúde e não identidades ou a forma como as pessoas as expressam. Nomeadamente, em 2013, já depois de 2 anos depois da Lei 7 de 2011 estar em vigor, a Associação Americana de Psiquiatria extinguiu o diagnóstico de perturbação de identidade de género, que é o diagnóstico exigido ainda pela Lei 7 de 2011, introduzindo um novo diagnóstico, um diagnóstico de disforia de género. E é importante clarificar, até pelas coisas que foram ditas por profissionais na última audição, na última terça-feira, disforia de género não é o mesmo que transexualidade. O termo, o significado da noção de disforia de género não se refere à experiência de ser-se trans, como se referiram outros diagnósticos ao longo da história, mas sim ao sofrimento profundo, prolongado e clinicamente relevante que algumas, não todas, as pessoas trans experienciam em alguns momentos da sua vida. E, portanto, há aqui uma mudança de paradigma em curso, com o reconhecimento de que não compete a profissionais de saúde avaliar quem as pessoas dizem ser, até porque não há forma de o fazer, de avaliar identidades sem limitar ou balizar experiências que são pessoais, que são íntimas e que são idiosincráticas. Esta mudança também se tornou clara com os posicionamentos e as recomendações da World Medical Association e da World Professional Association for Transgender Health, ambos perto de 2015, portanto já depois da Lei 7 de 2011. A World Professional Association for Transgender Health, que é a autoridade máxima nestas matérias a nível mundial, reconhecida aliás por todos os profissionais que trabalham nesta área, incluindo no nosso país. E que vão no sentido, estas recomendações, da necessidade de reconhecimento da autodeterminação das pessoas trans. E da necessidade da separação das esferas clínica e legal. Porque na esfera legal, e é essa esfera que estamos aqui a debater, e que está em causa nestas 3 iniciativas legislativas, o que se faz é reconhecer identidades, função essa da qual a saúde já se demitiu, ao mais alto nível. A saúde demitiu-se da função de avaliar identidades. Isto não significa, é importante esclarecer, que não é fundamental continuar, porque é fundamental continuar a discussão complexa, uma discussão exigente e absolutamente necessária sobre que critérios devem ou não presidir à tal prática de gatekeeping no acesso a tratamentos de confirmação do género, como cirurgias ou hormonas. Significa que nessa discussão, que está a ser feita em sede própria, na sede de saúde, na literatura internacional vasta que é nesta matéria, em números específicos de revistas da especialidade publicadas nesta matéria, em conferências internacionais com profissionais de saúde de todo o mundo e com as pessoas trans presentes, feitas com regularidade, em que são debatidos os critérios de acesso a cirurgias, se devem ser diagnósticos, que diagnósticos devem ser estes. Portanto, esta discussão está em curso e nesta discussão já se chegou pelo menos a um consenso, que as pessoas trans sabem quem são desde muito cedo e que é fundamental reconhecer a sua autodeterminação. As três iniciativas legislativas que estamos aqui a debater são sobre reconhecimento legal e sobre os critérios para aceder ao mesmo. Não são sobre critérios para aceder a tratamentos cirúrgicos ou hormonais. Esta discussão fundamental, complexa e exigente está a ser feita em sede própria e continuará a ser feita nesta sede, independentemente do resultado a que este processo legislativo chegue. E já para concluir, mas queria obviamente não deixar de falar sobre uma outra questão que está presente nos três diplomas, que é o direito à integridade corporal de bebés e crianças intersexo. E aqui ser muito claro, estamos a falar de uma realidade que permaneceu e que tem permanecido oculta durante décadas, séculos, e que só agora é que começa a haver alguma luz sobre esta realidade. Há muito pouca investigação feita no nosso país nesta matéria, muito pouca investigação específica em países, apesar de já haver alguma, europeus, por exemplo. Há já grandes investigações europeias que estão refletidas nos posicionamentos do Conselho da Europa, da Agência para os Direitos Fundamentais da União Europeia e das Nações Unidas. E também o projeto que referi, que faço parte como consultor da Comissão Europeia, foi um estudo que teve em curso nos últimos dois anos, no qual foi feita uma análise da literatura exaustiva feita pela Universidade de Brighton, no Reino Unido, e que culminou no desenvolvimento de manuais de formação para profissionais de saúde, que vão ser lançados em Bruxelas daqui a duas semanas, em que Portugal estará representado por mim mesmo e por Vasco Prazeres da Direção-Geral de Saúde, Conselheiro para a Igualdade do Ministério da Saúde, e, portanto, que resultou em manuais da Comissão Europeia para serem aplicados de formação profissionais de saúde em todos os 28 Estados-membros, e que são claríssimos a mostrar duas questões. Que a pouca investigação nesta área mostra de forma clara as graves violações aos direitos humanos a bebés e crianças intersexo que têm acontecido. Isto é óbvio. E, por um lado, mostra também os desafios imensos que esta questão traz. Ou seja, desde logo as dificuldades e os desafios e as soluções que temos que encontrar no reconhecimento legal, ou no reconhecimento legal não, no registro, no nascimento de crianças e bebés intersexo, ou na necessidade que se coloca, especialmente havendo proibição destas intervenções médicas que não são necessárias em termos de saúde, os envolvimentos de protocolos médicos, de guidelines, etc. Como envolver as famílias, etc. Agora, o que é importante perceber é que estes desafios, este trabalho que agora começamos a perceber que temos pela frente em relação a este grupo, estou mesmo a terminar, não pode impedir que paremos com uma grave violação de direitos humanos que está em curso e que acontece nos nossos hospitais. E termino com uma ideia. O que está aqui em causa com estes três diplomas é escolher, por um lado, o direito à autodeterminação da identidade ou do corpo, sabermos que corpo queremos ter e sabermos quem somos, contra práticas escolares da área da saúde que vêm regular, que vêm dizer quem devemos ser, como nos devemos comportar, que corpos devemos ter. E a área da saúde ao mais alto nível já se pronunciou sobre estas questões. E, portanto, o trabalho que está aqui em causa é escolher entre os posicionamentos da área da saúde ao mais alto nível e da área da Organização dos Direitos Humanos com as Nações Unidas ao mais alto nível, ou as más práticas que ainda não acompanham estes posicionamentos. E com isto termino e estou obviamente disponível para depois responder com mais detalhe a uma série de questões. Obrigado. Muito obrigada.
Obrigada, Dr. Nuno Pinto. Estas matérias são muito complexas e, por vezes, é muito difícil tentarmos ser muito sintéticos na forma como as expomos, mas, ainda assim, eu apelava à capacidade de síntese, tanto quanto possível, no quadro, obviamente, de flexibilidade. Nós tínhamos aqui como tempo indicativo 10 a 15 minutos e, portanto, passaria a palavra à doutora Carla Moleiro, investigadora... À doutora Carla Moleiro, investigadora no ISCTE, também para nos dar o seu ponto de vista e as suas ideias e as suas opiniões relativamente aos diplomas que estão em apreciação. Faz favor, doutora.
Muito obrigada, senhora deputada. Queria, antes de mais, agradecer a todas e a todos o convite para aqui estar. É uma honra e também um prazer estar a poder contribuir para algo que eu penso que faz todo o sentido, até decorrendo do que o Nuno acabou de dizer, que é a contribuição que todos nós que trabalhamos em ciência podemos fazer para políticas públicas, não é? Eu queria começar só por dizer que, para além de estar aqui como professora universitária do ISCTE, portanto, acima de tudo, vou falar sobre o estudo que realizámos lá, eu e o Nuno, em 2015-2016, da avaliação da lei número 7 de 2011, mas também que estou aqui como especialista da Ordem dos Psicólogos Portugueses, sou coordenadora do grupo que fez o Guia de Boas Práticas para a Intervenção com Pessoas LGBT e também presidente do Conselho Jurisdicional da Ordem, que também avalia muitas das más práticas sobre as quais queixas aparecem. E, por último, também como psicóloga clínica. Eu também sou psicóloga clínica e, desde o meu trabalho na Universidade da Califórnia, que tenho feito acompanhamento de pessoas e também de crianças e jovens trans e apoio aos seus pais e famílias e, portanto, também nessa qualidade tenho alguma contribuição para fazer. Vou tentar corresponder ao tempo que me foi dado, começando então por dizer que nós fizemos então o estudo em 2015 e 2016 e eu penso que os nossos grandes objetivos eram, por um lado, perceber o impacto da lei que tinha na altura 5 anos na vida privada dos seus beneficiários e beneficiárias, mas também perceber, identificar e descrever algumas dificuldades que foram encontradas quando da implementação dessa lei. Ora, o que é que eu penso que todos tiveram acesso ao estudo, mas o que é que importa ressalvar e que eu penso que é aqui importante na apreciação destes três diplomas? É importante perceber que, por um lado, a ideia-chave que está aqui em causa é esta ideia da autodeterminação, não é? E reforçando aquilo que o meu colega acabou de dizer, nós, neste estudo, para além de entrevistar e de passarmos questionários a pessoas trans, fizemos também entrevistas com profissionais de saúde e com as associações, e a todos os níveis havia um acordo vasto pela autodeterminação, e que isso reflete um movimento, e já refletia há 2 anos atrás, o movimento internacional a que o Nuno fez referência. Portanto, de facto, ao nível da academia, a posição da maior parte das associações internacionais nesta matéria é de que todos os profissionais de saúde devem apoiar a autodeterminação das pessoas trans e que o seu papel, em termos de boas práticas, é afirmar e apoiar as suas identidades, não é? No mais, o que acontece, efetivamente, é que... na lei atual, existindo a necessidade de um relatório, só para não me perder, já passei para a frente, mas vou voltar para trás, o que acontece com esta lei, que nós encontramos no nosso relatório, é que então estas práticas dos profissionais que podiam e podem passar os relatórios acabam por ser muito diversas. Portanto, independentemente dos tais critérios internacionais, existe uma variabilidade muito grande daquilo que é a prática que cada profissional faz. E isso é reportado quer pelos próprios, quer pelos beneficiários da lei. O que faz com que muitas vezes as pessoas esperam muito tempo pelos relatórios, têm relatórios com qualidade e extensão diversa, que em muitas circunstâncias profissionais exigem, apesar da lei não exigir, alguns tipos de tratamentos, alguns tipos de adequação, algumas expectativas de desempenho de género, o que vai para além da lei. E no mais, o próprio Instituto, o IRN, não tendo indicações ou apoio para definir o que era um relatório, elaborou um modelo e construiu uma lista de profissionais, no fundo, que considera ou que reconhece como habilitados a passar estes relatórios, onde constam pessoas que trabalham efetivamente nesta área, mas também pessoas que não trabalham, e onde não constam pessoas que trabalham. Por exemplo, o meu nome não está lá, mas pouco interessa, não é? Mas para dizer que é uma lista que depois, de facto, acaba por perpetuar este gatekeeping que foi, no fundo, uma forma encontrada à falta de alguma especificação na lei de qual é que deveriam ser os procedimentos concretos para que isto acontecesse. Portanto, relativamente à autodeterminação, só para dizer e reforçando as palavras que disse e que também disse o meu colega, o estudo que fizemos concluiu pela concordância que a maior parte dos stakeholders nesta matéria têm pela autodeterminação. E de facto, esclarecendo que a forma como a lei presente está feita cria um conflito que não ajuda ao acesso ao reconhecimento da sua identidade de género pelas pessoas trans, não separando de forma clara a esfera clínica dessa outra esfera, que é o reconhecimento da sua identidade, que é só sobre isso que estamos aqui de facto a falar. E que, de facto, tem consequências muito claras e muito fortes para as diversas esferas da cidadania destas pessoas, não é? Independentemente dos cuidados médicos a que possam ou não querer ter acesso e da qualidade desses cuidados em Portugal, que também teremos de assegurar e onde há muito trabalho político e clínico a fazer, não é? Assegurar a qualidade clínica, séria, sensível à saúde. Mas essa é outra matéria. Aqui estamos a falar do reconhecimento legal e no reconhecimento legal penso que não há grandes dúvidas em termos internacionais e o nosso estudo mesmo aqui em termos nacionais que a autodeterminação é consensual. Agora, matérias eventualmente menos consensuais serão a questão da extensão deste reconhecimento a menores de idade e de facto o nosso estudo também abordou esta questão. E onde também, mais uma vez, a maior parte das pessoas entrevistadas e dos participantes foram de acordo a esta possibilidade de estender este reconhecimento a menores de idade. Perguntar-me-ão, então, mas e que idade existe maturidade para tomar a decisão sobre estas matérias? E a minha resposta tem que ser que, do ponto de vista psicológico, não existe uma idade de maturidade, não é? Como não existe uma idade para muitas outras coisas, mas a maturidade pode não existir aos 50 anos, mas não vamos inibir pessoas de 50 anos de casar. Portanto, a maturidade é muito variável. Todos nós conheceremos crianças de 8, de 10 anos, com uma diversidade imensa, uns muito maturos e muito capazes de conversar e de falar sobre coisas complexas, e outros não. Mas isso somos todos nós, cissexuais e trans, não é? Portanto, uma idade limite, é impossível que alguém vos possa aqui dizer qual é a maturidade que uma criança tem que ter para saber. Agora, o que a literatura diz, como o Nuno já referiu, é que muitas das pessoas sabem desde muito cedo, não é? E aí também é muito importante perceber que Mais do que na infância, temos uma pré-adolescência e uma adolescência onde agravam os fatores de risco a que o Nuno aludiu. Porque é um período de especial vulnerabilidade, é o período onde formamos a nossa personalidade, é o período onde explodem hormonalmente um conjunto de transformações físicas que também elas próprias vêm agravar o desconforto, caso ele exista, não é? E depois também, concomitantemente com isso, agrava o risco, não é, para as questões da saúde mental, com as questões da exclusão, da discriminação. E, portanto, nesse sentido, aquilo que nós concluímos é pela vantagem, eventualmente, sem pensarmos numa idade, não é, mas pela vantagem de estender a possibilidade deste reconhecimento a menores de idade. E no mais, sempre que possível, reconhecendo que nem sempre isso vai ser possível, mas sempre que possível, envolvendo os pais ou o sistema familiar. Na medida em que nós sabemos, e a literatura indica, que para qualquer jovem LGBTQI, mas T em particular, para qualquer jovem, o principal fator protetor vai ser o apoio, o suporte social dos pais. A rejeição familiar é o mais grave dos fatores de risco para a saúde mental, e inclusivamente para o suicídio de jovens LGBTQI. Portanto, nesse sentido, é aquilo que queria dizer. Queria acrescentar também que no nosso estudo participaram algumas pessoas que não se reconheciam em identidades binárias e que, portanto, disseram que não tinham recorrido à lei, apesar de eventualmente poderem, mas não tinham recorrido à lei para fazer o reconhecimento da sua identidade porque não se reconheciam numa identidade binária. E, portanto, é importante nós percebermos que também aqui 50% dos profissionais que nós entrevistámos disse que encontraria vantagens à possibilidade de haver um marcador legal de género neutro ou algo semelhante, nesta medida, que de facto nem toda a gente se identifica com o sistema binário, que é o que temos hoje em dia, e que portanto coloca a questão que o Nuno estava a dizer, nomeadamente no que toca ao registo a quando do nascimento das crianças intersexo. Antes que o meu tempo termine, pronto, e indo para além deste estudo, que de facto foi um dos grandes estudos onde participei e que teve implicações importantes, quer do ponto de vista científico, mas depois também para os nossos parceiros internacionais, queria dizer que enquanto especialista na Ordem dos Psicólogos Portugueses, nós desenhámos um guia que ainda está a ser finalizado de boas práticas de intervenção psicológica com pessoas LGBT e que nesse guia nós tentámos em Portugal traduzir precisamente estas boas práticas internacionais e esta mudança de paradigma, definindo à cabeça esta importância de reconhecimento da autodeterminação. É também muito importante dizer que em todo o documento nós dizemos que é importante trabalhar fundamentando o nosso trabalho clínico, comunitário, social, como psicólogos e psicólogas, em evidência científica atualizada e em trabalho que seja responsável do ponto de vista ético. E isto quer dizer que e todos nós aqui presentes, se calhar sabemos isto muito melhor que muitas outras pessoas, têm havido mudanças muito rápidas e muito importantes nos últimos anos. Do ponto de vista político, isso é verdade, e vocês sabem-lo, mas do ponto de vista científico e da nossa linguagem também. E isso quer dizer que há, de facto, muitos profissionais e muitas profissionais ainda a funcionarem sem, eventualmente, estarem de acordo com os mais recentes consensos internacionais científicos, não é? E, portanto, como disse o meu colega, verdadeiros transexuais ou transexuais primários e secundários não existem. Diagnósticos e avaliações psicológicas que digam às pessoas qual a sua orientação sexual, qual a sua identidade de género, qual o seu, também não fazem sentido. Portanto, nós podemos e devemos, diria, podemos, de alguma forma, contribuir com uma avaliação que nos possa dizer uma série de coisas, em múltiplos, neste caso e em muitos outros. Nestes casos, eu conheço colegas que trabalham, que fazem avaliações, que de alguma forma avaliam, por exemplo, se as pessoas têm competências cognitivas, se funcionam ok, qual a sua personalidade, a sua ok, quais as suas expressões de género, ok, mas isso contribui de algum modo para definir qual a sua identidade de género? Não. Não é? Portanto, para o reconhecimento da identidade de género, esta avaliação feita desta forma, no meu entender, é desnecessária, porque é o próprio que sabe quem é, não é? É o próprio que nos diz. Como cada uma de nós aqui nesta sala, cada um de nós diz se é mulher, se é homem, se é gay, se é lésbica, se é bi. É o próprio que sabe, não é? Ouviram também aqui falar sobre outros diagnósticos importantes, o diagnóstico diferencial, a possibilidade de existência de diagnósticos psiquiátricos, como perturbações psicóticas ou como perturbações sexuais ou outras que possam ter sido mencionadas. E sobre esta matéria, como especialista, eu acho que é importante dizer assim, todos nós, pessoas cissexuais e pessoas transexuais, podemos ter problemas de saúde mental. E não é isso que pode, ou não, limitar os nossos direitos de ver reconhecida a nossa identidade. É claro que faz sentido a existir uma doença mental, grave em particular, que isso seja um fator a ter em conta nos cuidados de saúde a serem prestados. Porque a pessoa pode ou não estar preparada num determinado momento para fazer tratamentos hormonais. Pode não ser bom aquele momento. Pode ter que se estabilizar uma doença que possa estar numa fase aguda e adiar o tratamento hormonal para uma outra altura. Ok, mas isso é a esfera da intervenção clínica, não é a esfera do reconhecimento da identidade a nível do registro civil. E, portanto... sobre isso, queria dizer, portanto, isso, que é importante que nós sigamos boas práticas e reconheçamos que, tal como na esfera política, muito tem acontecido e muita conceptualização, muitos tratamentos têm mudado na forma como nós, como é esperado aos técnicos de saúde mental e outros técnicos de saúde, prestar apoio, afirmar e apoiar estas pessoas. E que é sempre no pressuposto de apoiar a sua autodeterminação e de apoiar aqueles procedimentos que eles e elas decidirem fazer ao seu corpo, à sua... Pronto. Por último, só para dizer, como psicóloga clínica, só uma palavra sobre crianças e pais e jovens. Da mesma maneira que nós sentimos esta mudança, também os pais e as crianças e os jovens sentiram estas coisas. Entram pela televisão dentro todos os dias e isso não era verdade há 5 anos atrás, claramente não era verdade há 20. E, portanto, nós temos cada vez mais crianças e jovens mais jovens a procurar ajuda. Porque há mais conhecimento, porque as coisas são menos tabu, porque se fala em casa, porque se vê na televisão, porque há revistas, há personagens nas telenovelas. E, portanto, se nos satisfazia uma lei que reconhecesse as pessoas aos 18 anos, e antigamente tínhamos pessoas a fazer pedidos de ajuda já muito tarde, às vezes casadas, com filhos, etc., com as limitações que nessa altura e antes da lei de 2011 ainda pior, não é? Hoje em dia temos pedidos muito precoces. E temos pedidos, por exemplo, de pais e mães de crianças pequenas que vêm dizer: nós até pensámos que, bom, enfim, ele ou ela podia ser gay, mas agora, se calhar, mas se for trans, mas Carla, ajude-nos, o que é que nós podemos fazer? Agora tem 5 anos, como é que nós damos carrinhos, damos esta roupa, damos aquela, contrariamos, não contrariamos, o quê? Os pais e as mães querem estar envolvidos, querem apoiar, querem afirmar. E para estes, existirem barreiras, também elas, institucionais, inclusivamente pelo próprio Estado, a que possam apoiar plenamente os seus filhos, parece-me um paradoxo, não é? É claro que nós, como clínicos, temos que lhes dizer que têm que esperar, que têm que ter tempo, mas, agora, é só porque a questão das crianças, de certeza que vai ter perguntas, e eu queria só clarificar isso, não é? E pronto, queria agradecer-vos a vossa atenção e mais uma vez a oportunidade e a honra de estar aqui a participar neste debate.
Obrigada, doutora Carla Moeira, pela forma como nos trouxe a evidência científica para uma melhor compreensão de uma realidade complexa e também dinâmica. Passaria a palavra à doutora Sandra Saleiro, investigadora no CIESES, que faz favor, doutora.
Muito, muito boa tarde. Em primeiro lugar, queria também agradecer o convite para ser ouvida no decurso deste processo que culminará desejavelmente numa nova lei que seja mais protetora da garantia dos direitos das pessoas com identidades, expressões de género e características sexuais minoritárias, e é com muito prazer que estou aqui 7 anos depois de ter estado aqui para a anterior lei, e é também muito bom ver como nestes 7 anos aquilo que mudou, não é? Aquela, a Carla fazia agora referência até à terminologia e a tudo aquilo que mudou, e de facto é realmente espantoso o que mudou a nível nacional e internacional. Queria também felicitar esta comissão pelo conjunto alargado de pessoas que estão a ouvir, sendo que sinto que devo dizer que... Claro que é importante ouvir todas as pessoas e ouvir especialistas. Sem dúvida, o mais importante de tudo será ouvir as próprias pessoas e as associações que as representam. Felicitar também os grupos parlamentares e o Governo que apresentaram propostas para uma nova lei, e também aqueles grupos parlamentares que, não tendo apresentado proposta, com certeza que estarão agora empenhados a colaborar na elaboração de uma lei, e na elaboração e já agora na aprovação, não é? Porque se não for aprovada também não servirá de muito, desta lei que seja mais respeitadora dos direitos destas pessoas. Eu, como disse, sou socióloga, eu trabalho nas questões de identidade de género desde para aí 2005, a altura em que comecei a trabalhar na minha tese de doutoramento, e em que entrevistei, ainda tive oportunidade de, nessa altura, quando eu comecei, e então a minha tese de doutoramento é quase já um documento histórico, pelo muito que mudou neste tempo, eu ainda tive, ainda fui entrevistar pessoas que não... Que fizeram o seu reconhecimento ou não fizeram, que formaram a sua identidade de género, obviamente ainda antes da existência da lei de 2011, não é? E, portanto, aqueles processos todos dos tribunais, ou até de nem sequer saber muito bem o que é que se poderia fazer, ou seja, numa altura em que os direitos para as pessoas com identidades de género e expressões de género minoritárias, porque é isso, na perspectiva da sociologia, é disso que se trata, é apenas disso. Portanto, as pessoas cis, ou seja, as pessoas que se reconhecem no sexo-género que lhe foi atribuída à nascença, veem essa sua identidade ser facilmente reconhecida. Para as outras pessoas, as pessoas trans, as pessoas com identidades de género minoritárias, isso não acontece. E, portanto, esta lei seria uma maneira de repor essa desigualdade entre as pessoas. E, portanto, estava eu a dizer que, tendo tido oportunidade de contactar com dezenas de pessoas na altura em que os direitos eram nulos, tenho agora um novo projeto de investigação que, numa das componentes, pretende voltar a essas pessoas, ir ver ao nível micro, portanto ao nível individual, o que é que mudou na vida dessas pessoas pelo facto de haver uma lei, pelo facto dos cuidados de saúde também estarem progressivamente a ser alterados, pela identidade de género estar no Código Penal, no Código de Trabalho, no Estatuto do Aluno, etc. E, portanto, vai ser também, com certeza, muito esclarecedor deste ponto de vista. Para não repetir aquilo que o meu colega e a minha colega já aqui disseram, eu queria dizer que eu acho que o desígnio desta lei devia ser concretizar aquilo que desde 2007 foi consignado nos princípios de OGE à Carta, que é a identidade de género é um direito fundamental da humanidade, faz parte dos direitos humanos. Há quem tenha esse direito e há quem não tenha. O que é que vamos fazer para que este direito seja universal? Este é o desígnio. Se este é o desígnio, se é isso que queremos, há 3 condições que têm que estar cumpridas. E são 3 condições, que umas são mais consensuais do que outras, mas as condições são a lei ser baseada, ou seja, o reconhecimento legal de género ser baseado na autodeterminação. A outra é que seja acessível a todas as pessoas, o que inclui pessoas menores de idade, e ainda uma terceira é haver uma opção de registro que vá para além das duas opções tradicionais, porque senão haverá, eu apanhei isso, com certeza os meus colegas também, nos trabalhos que temos feito na sociedade portuguesa, existe um estudo da FRA que indica que 2/3 das pessoas trans não se identificam exclusivamente nem com o masculino nem com o feminino, portanto haveria aqui necessidade de haver um outro marcador de género para além desses tradicionais. E portanto aquilo que eu acho que se deveria ter em mente quando se está a trabalhar nesta proposta final de lei é isto. Estas 3 condições, como é que elas vão ser plasmadas na lei? A autodeterminação eu acho que é a mais consensual. Nem tenho assim muito a dizer sobre isto. Para mim isso sempre me foi evidente, embora é muito engraçado. Eu regressei às notas que trouxe para aqui há 7 anos atrás, em que eu já tinha absolutamente consciência de que a lei devia ser baseada na autodeterminação, ou seja, que não deveria haver diagnóstico médico, nem coisa nenhuma, e isso vinha-me da evidência que era contactar com estas pessoas, mas eu própria também não tinha um termo para dizer isso, e então até vim aqui dizer assim uma coisa um bocadinho extravagante, que era se não poderia haver uma espécie de usucapião para a identidade de género. Ou seja, se as pessoas demonstrassem que a tinham, não eram preciso diagnósticos. Felizmente, neste momento, temos um nome, temos todo um trabalho feito relativamente à autodeterminação, e efetivamente é isso que é preciso. Para não ficar ninguém para trás, só há uma maneira, e essa maneira é que o reconhecimento se baseie na autodeterminação. Mas nós nem sequer precisaríamos, acho eu, deste argumento, porque se partirmos do princípio que a identidade de género, como parece uma coisa, pelo menos a mim parece muito óbvia, é um direito fundamental de todas as pessoas, então é óbvio que ele só não pode ser objeto de escrutínio, não é? Tem que ser alguma coisa que só que releva da própria vontade da pessoa e nada mais. E nesse sentido até devo dar o bom exemplo que muitas vezes é dado e de facto temos essa sorte. Quem está a fazer esta lei tem esta sorte. Em 2011 tínhamos, ou 2010 tínhamos a lei espanhola, não é? Que era a melhor. Agora temos indubitavelmente a melhor lei, que é a lei de Malta, não é? E que tem esta coisa formidável que é a lei de Malta não diz que é feita para pessoas transexuais, transgénero ou outra coisa qualquer. A lei de Malta é feita para os cidadãos e para as cidadãs de Malta que sintam necessidade de recorrer a ela, ou seja, que não tenham a sua identidade de género reconhecida. E é efetivamente isso que deve ser, porque nós estamos a falar de direitos adicionais, não estamos a falar de dar mais direitos às pessoas, estamos a falar apenas de lhe dar os direitos que todas as outras pessoas já têm. Quanto aos receios que muitas vezes se ouvem aqui, até neste Parlamento, quando há discussão dos projetos e das propostas de lei, algum receio de que esta autodeterminação seja excessiva, que possa levar a que as pessoas depois recorram a esta possibilidade excessivamente, ou que recorram estrategicamente? Eu acho que, tendo nós uma lei baseada na autodeterminação desde 2012, que é a lei argentina, tendo a lei dinamarquesa desde 2014, tendo a lei irlandesa e a lei de Malta desde 2015, é tempo suficiente para percebermos que, de facto, não desatou toda a gente a mudar o seu marcador de sexo-género no registro civil por este ou por aquele ou por outro motivo. E, portanto, é a altura, acho eu, de acabarmos com esse tipo de receios. Segunda condição, se o direito à identidade de género é um direito universal, então ele tem que estar acessível a crianças e jovens menores de idade. Para mim, isso é absolutamente claro, por muitas razões. Pelas razões de que as crianças não poderão ter menos direitos do que as pessoas adultas, não podem ter os seus direitos diminuídos. Se tiverem, terá que ser os seus direitos reforçados e não diminuídos. Na altura em que se realizou em Lisboa aquele seminário organizado pelo Conselho da Europa que tinha como objetivo discutir realmente estas matérias, tendo em conta o momento em que Portugal estava de elaboração de uma nova lei, a representante da unidade SOG do Conselho da Europa disse uma coisa que eu não me esqueci, que foi as crianças não são mini pessoas nem têm mini direitos. Ou seja, as crianças têm que ter os mesmos direitos que as pessoas adultas. Ora, se a identidade de género não é um atributo das pessoas adultas, e acho que com isso toda a gente concordará, então as crianças têm que ter maneira de ver o seu género reconhecido e, por muita bondade que tenham aqueles procedimentos que é isso, terem-no reconhecido nas escolas, terem-nos reconhecidos nos serviços públicos, eu acho que isso é, obviamente, uma boa prática, que essa boa prática deve ser seguida, mas ela não é nem exclui, antes complementa aquilo que deve ser o direito das crianças, efetivamente, terem o seu género reconhecido nos documentos de identificação. Porque senão acontece que as crianças também, elas têm que andar a fazer o seu coming out de género de cada vez que têm que mostrar os seus documentos de identificação e, portanto, acho que não é isso, não será isso que nós devemos querer. E a outra razão, para além das razões que também nesse seminário se colocavam, até se seria constitucional dar esses direitos a pessoas adultas ou a pessoas a partir dos 16 anos e deixar as crianças de fora, que eu acho que se podem com toda a legitimidade colocar, a outra questão vem daquilo que a minha colega e o meu colega já referiram, que é do contacto com os relatos da infância de pessoas com identidades e expressões de género minoritárias. Eu, de facto, não entrevistei pessoas abaixo dos 18 anos, mas, embora já tenha contacto também com algumas crianças e, sobretudo, com as suas mães e pais, na sequência da colaboração que tenho na Associação Amplos, mas não é preciso ter esse contacto, porque se nós acedermos aos relatos da infância das pessoas transadultas, nós percebemos o que foi aquela infância. Então, eu até compreendo os receios que se tem sempre que se trata de crianças. Ah, mas não estaremos a fazer mal. Ah, mas aqui é mais delicado. Mas eu pergunto, o que é que nós queremos proteger ou não mudar nada? Nós estamos a proteger o desespero, a solidão, as tentativas de suicídio. No mínimo, o estar a fingir que se é uma coisa que não se é. Eu até trazia aqui um excerto entre os muitos outros, que nem é das tentativas de suicídio nem nada. É esta coisa simples que é, eu sentia que as pessoas não me conheciam, porque estarem a tratar-me no feminino é como se não estivessem a falar para mim. Eu não tinha amigos. É difícil ter amigos com uma máscara, não é? Portanto, as situações mais bem-sucedidas são as que, de facto, os pais, as mães, os professores, as professoras até podiam não perceber, mas era assim que estas crianças viviam. Ora, eu acho que, por muito que tenhamos medo de estar a cometer algum erro, nós não estamos, de facto, a proteger nada. Nós, porque o panorama que temos é este. E acho que se nós adiarmos esta questão do reconhecimento de género na infância, nós estamos a adiar e estamos a colocar em causa uma geração, ou podemos estar a colocar em causa uma geração de crianças, e isso não é recuperável, não é? Nós sabemos como a infância passa depressa, portanto o momento é agora. Não será daqui a uns anos. Relativamente também às questões que se colocam, então e na prática como é que vamos fazer isto? Porque quando as pessoas são maiores, É muito fácil, não é? Já sabemos, é a autodeterminação. Então, como é que podemos fazer isso? Eu acho que a sugestão que o Conselho Superior do Ministério Público deu na altura da apreciação, neste caso, do projeto de lei do Bloco de Esquerda, em que fazia algumas ressalvas àquilo que o projeto colocava, como a maneira adequada de o fazer, eu alertava para que se voltasse aí, porque considero que, com, ainda por cima, com o aval do Conselho Superior do Ministério Público, pode estar aqui uma solução simples, não é? Tem apenas três números em que, de facto, isso possa ser feito, obviamente com a colaboração dos pais, sempre os pais substituindo-se à criança no caso das idades inferiores, mas não podendo também, como aqui está, não podendo fazer com que os pais tenham uma decisão absoluta, porque sabemos que os pais podem ser, e muitas vezes são, e vemos isso na Amplos, os pais e as mães são os maiores aliados das crianças, mas também temos casos em que não são. São precisamente as pessoas que tentam contrariar essa identidade e a expressão de género das crianças, e portanto aí será o Estado, com certeza, que terá que entrar em ação, como entra noutros casos em que os direitos das crianças não estão a ser cumpridos. Finalmente, na outra possibilidade de género, pronto, queria só deixar aqui essa ressalva. Isso já acontece em Malta, aliás, era o único destes três critérios que a lei de Malta não cumpria, mas o ano passado, em 2017, veio fazer um acrescento à lei e, portanto, dar esta possibilidade de registro de género X no assento de nascimento. Além disso, já temos a experiência da Dinamarca, também com o género X no passaporte. Há outros sítios em que isso está em discussão, portanto, será com certeza alguma coisa a ter em consideração. E pronto, e para terminar, queria só dizer que em 2011 conseguimos fazer aquela que era a lei mais respeitadora dos direitos das pessoas trans no mundo inteiro. Ficaria eu e com certeza muito mais pessoas desiludidas se esta lei não seguisse esse exemplo e, portanto, não pegasse na melhor lei que existe, que neste caso é a de Malta, e tentasse melhorá-la ao invés de, eventualmente, não contemplar todas as potencialidades que esta lei tem, e que depois estivéssemos inscritas, Portugal ficasse inscrito nestas apreciações das instâncias dos direitos humanos, como ficou a lei grega, que foi aprovada o ano passado e que efetivamente fica muitíssimo aquém de outras leis que já existem, e isso era, de facto, uma pena.
Obrigada, Sra. pelas análises, pelos contributos e também pelas sugestões. Passava a palavra à Dra. Zélia Figueiredo, neste caso não na qualidade de investigadora, mas exatamente, na qualidade de médica que lida diretamente, sim, com pessoas que vivem no próprio corpo e também ao nível das suas representações, todas estas dificuldades. Faz favor, Sra.
Muito obrigada pelo convite. Realmente não sou investigadora, mas na minha prática clínica tenho constatado tudo aquilo que foi dito até agora pelos meus colegas. São estudos internacionais e, portanto, aí não há grandes dúvidas. Da minha parte, como psiquiatra e terapeuta sexual, eu posso dizer que avaliei cerca de 260 pessoas, o que já me dá realmente alguma experiência, e estou relativamente perto delas. Falo com elas bastantes vezes, muitas vezes até fora das consultas, e, portanto, percebo muito bem, acho eu, nesta altura, ao fim de 10 anos, o que se passa, o que se tem vindo a passar. As pessoas, todos nós, e a identidade de género é uma coisa completamente subjetiva e que faz parte da nossa identidade e que é uma coisa realmente muito precoce. E só a pessoa, como é subjetiva, é que sabe da sua identidade de género. E, portanto, o que é que nós fazemos na prática? Ouvimos as pessoas, elas é que nos dizem, como eu costumo dizer, até lhes peço uma história realmente de vida, uma vez que é obrigatório fazer avaliações e arranjar um diagnóstico, peço para elas fazerem a história e digo-lhes sempre, vocês é que fazem o diagnóstico. E é verdade, As pessoas é que nos contam, nós não temos, não há nenhum exame na psiquiatria, nem lado nenhum, que saiba qual é a nossa identidade de género. E todos nós sabemos isso, que ninguém sabe aquilo que nós estamos a sentir e como é que nos sentimos. Portanto, este trabalho não era necessário, as pessoas não têm nenhuma doença psiquiátrica. Eu nunca encontrei, nas 260 até agora, e elas são mais ou menos, aparecem mais ou menos duas por semana, portanto há assim realmente um número bastante grande, porque já vêm cada vez mais jovens e felizmente cada vez mais com os pais. E portanto nunca encontrei ninguém que tivesse uma psicose, que é o tal diagnóstico necessário. Quando fazemos o diagnóstico de disforia de género, temos que excluir a psicose. E depois também está escrito em todo o lado que as pessoas psicóticas, cujo delírio não seja esse, logicamente, de terem uma identidade de género diferente do sexo que lhes foi atribuído ao nascer, portanto, qualquer pessoa que tenha uma psicose também tem direito a fazer a sua transição. Trata a psicose e depois faz na mesma a transição. Portanto, não, a despsiquiatrização neste momento ou a autodeterminação é legítima e não quer dizer que as pessoas depois não precisem de cuidados, quer médicos, quer cirúrgicos. E penso que isto aqui é uma área bastante complexa, porque é preciso ficar, se há uma autodeterminação, logicamente, que é preciso ficar assegurado que as pessoas, os médicos de família ou outros, ou alguém, não sei se tem que ser médico, mas alguém terá que encaminhar as pessoas para aquilo que elas acham necessário fazer. Logicamente, como a disforia de género ainda realmente, as pessoas ainda são estigmatizadas, logicamente que encontramos mais depressão, como aqui foi dito, mais tentativas de suicídio, e eu tenho visto já suicídios, e portanto estamos a falar de uma população extrema, que sofre bastante, que está muito escondida, que precisa ainda de um grande apoio a todos os níveis, a nível político, logicamente, com as leis, a nível social, das instituições, na família, intervenções nas escolas, por exemplo. A idade, outro aspecto muito importante, a idade é muito tarde, 18 anos é muitíssimo mau para as pessoas. E 16 também já é tarde em algumas circunstâncias. E, portanto, quanto mais cedo se faz a transição, as pessoas fazem a transição, menos estigma vão sofrer. Todos nós sabemos que as pessoas ainda são rotuladas, não é? Homens e mulheres têm que ter um determinado perfil e, portanto, nós estamos a contribuir, no fundo, para aumentar esse estigma, porque a sociedade não muda o seu paradigma do binarismo e, portanto, se nós estamos a contribuir para que a pessoa não fique bem fisicamente, de acordo com os estereótipos, logicamente que estamos a piorar tudo. Outro aspecto importante de não se fazer muito rapidamente a transição e das pessoas não terem também uma melhoria nos acessos à saúde, elas estão muitas vezes adiadas, ou seja, aquilo que eu vejo é, não estudam, são sempre à espera de qualquer coisa, ou não estudam porque ainda não têm barba os rapazes, ou as raparigas porque ainda têm barba, e portanto não vão à escola, são vítimas de bullying, isso também vem em todos os estudos muito mais do que as outras pessoas, e vão-se adiando, e a sociedade tem pessoas que estão em casa, fechadas, deprimidas, com ideias de suicídio, a fazer tratamento antidepressivo muitas vezes, que não estão a trabalhar, e muito porque não há esse rigor na forma como, no acesso a tudo, e para além já realmente de toda a forma como a sociedade pensa e de todo o estigma que esta situação realmente cria. Eu fico disponível para, já foi tudo dito aqui também, pelos meus colegas, e muito obrigada, e fico disponível para aquilo em que puder ser útil.
Sim, doutora, também os seus contributos. Passaria então agora a palavra aos grupos parlamentares. Senhora deputada Isabel Moreira, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu queria começar por pedir desculpas porque tenho um compromisso já de seguida, um debate televisivo, e portanto não poderei assistir às vossas respostas, mas como sabem isto fica gravado. E queria agradecer apenhoradamente a presença dos quatro, e do contributo que deram do ponto de vista científico, e queria só assinalar dois ou três pontos rapidamente. Em primeiro lugar, a importância que tem para as pessoas que nos estão a ouvir o desmantelamento que foi aqui feito de conceitos que estão ultrapassados, e que, como sejam os transexuais secundários, e também a ideia de que os transexuais, aquilo, a ideia que foi aqui dita, isto é, que qualquer um de nós, evidentemente, pode sofrer de uma patologia mental e não é isso que nos caracteriza. E, portanto, podemos estar bem ou não bem, como qualquer pessoa trans, mas foi importante, sobretudo, porque tem sido muito acenado o fantasma da segurança jurídica, e o fantasma da segurança jurídica muitas vezes resulta, como aqui também já tem dito muitas vezes, da caricaturização da situação. Em vez de se olhar verdadeiramente para as pessoas que estão aqui em causa, faz-se uma caricatura um pouco à semelhança do que se fez, apesar dos temas terem de serem completamente diferentes, a quando da discussão da despenalização da IVG. Isto é, a ideia de que, como era a pedido da mulher, toda a gente ia fazer. Toda a gente ia fazer porque sim. E também tem havido esse medo levantado por algumas pessoas de que as pessoas vão mudar de sexo porque sim, depois no dia seguinte mudou outra vez, como se a experiência internacional nos dissesse isso, ou como se fosse uma coisa expectável e não se tratasse de uma caricatura. Ainda assim, existe evidentemente essa possibilidade, e para esses casos as pessoas naturalmente podem mudar outra vez, e deixava só a pergunta se acham que essa possibilidade deve ser, como está prevista, e falo em nome da proposta de lei do Governo, através de tribunal, ou se deve manter a versão que está agora. A pessoa, em querendo mudar, muda sem necessidade de recorrer a tribunal para não passar por um segundo processo de sofrimento. E deixava apenas, relativamente aos menores, a questão seguinte: se entendem que deve haver, relativamente aos menores, não deve haver idade nenhuma, ou se deve ainda assim estabelecer uma idade, para mim isso não ficou claro, e se não há o perigo dos próprios pais serem condicionados pelos estereótipos de género quando tentam identificar aquilo que os filhos são, isto é, o filho... Não, o filho quer ter cabelo comprido e quer vestir uma roupa cor-de-rosa, e depois, por causa dos estereótipos de género, uma pessoa, por causa dos estereótipos, pode tender a forçar a ideia de que aquela criança é uma criança trans, quando pode ser simplesmente um rapaz que gosta de usar cabelo comprido e usar cor-de-rosa, que não tem mal nenhum. Depois, e ficava-me por aqui porque não tenho mesmo tempo, na questão que referiram no sistema não binário, se entendem que deveria haver outro marcador, como há em algumas leis, não é? Existir mesmo um marcador X, ou a hipótese, que penso que foi a que surgiu no Canadá, se não estou em erro, de pura e simplesmente não... não foi no Canadá, peço desculpa, não estou certa. Pura e simplesmente continuar a haver o sexo e o feminino e a possibilidade de não pôr nenhum deles. Foi a Malta também, não é? Deixava estas perguntas, pedia mesmo desculpa por ter de me ausentar, mas tenho de ser assim, e ouvirei naturalmente a gravação.
Obrigada, Sra. Deputada Isabel Moreira. Passaria a palavra à Sra. Deputada Ângela Guerra, do PSD. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Gostava, em primeiro lugar, de cumprimentar os nossos convidados hoje aqui, os senhores professores, e agradecer os vossos contributos relativamente à associação, às entidades que representam também a ILGA e a AMPLO. Já tínhamos tido a oportunidade de ouvir as opiniões, mas de qualquer das maneiras agradeço naturalmente as posições pessoais e também profissionais que hoje aqui nos trouxeram. Saberão naturalmente que o grupo parlamentar do PSD entendo que esta mudança do atual paradigma dos procedimentos legais exige um relatório clínico para a fundamentação do reconhecimento jurídico da identidade de género. O nosso grupo parlamentar já expressou a sua opinião a quando da discussão em plenário destas iniciativas legislativas no passado dia 20 de setembro. Sabemos naturalmente, eu sei naturalmente, que estes processos, pela sua própria natureza, são muito complexos, são inquestionavelmente complexos e sofridos para os próprios, para as suas famílias e muito, muito em especial para os próprios, porque já ouvi relatos na primeira pessoa que me incomodaram profundamente. O nosso grupo parlamentar, em determinadas matérias, como os senhores sabem, confere liberdade de voto aos senhores deputados. Não sei se será o caso nesta questão, veremos, mas de qualquer das maneiras há senhores deputados e senhoras deputadas que acompanham mais estas matérias uns que outros e, portanto, têm mais sensibilidade para estas questões uns que outros. Eu faço parte também da Comissão Parlamentar de Saúde. Já ouvimos questões de natureza semelhante no âmbito de outros processos legislativos e por solicitação de determinadas entidades que também me fizeram acompanhar estas questões com maior acuidade. Reconhecemos também em 2010, a quando da discussão destas matérias no Parlamento, as vantagens de afastar este procedimento, este processo do foro judicial, que entendemos de todo absolutamente relevante e que veio mudar completamente aquilo que era o pensamento e a prática em Portugal. A partir de 2011, com a aprovação da lei atual, portanto, temos um quadro jurídico diferente e reconhecidamente moderno e progressista em termos comparativos com outros países. E, portanto, estamos no grupo dos países europeus, que eu posso elencar aqui uma porrada deles, que efetivamente reconhecem legalmente a transexualidade e não exigindo para tal qualquer intervenção médica nem cirúrgica a montante do procedimento jurídico de mudança de sexo. No entanto, e apesar de não serem exigíveis ou exigidos, aliás, quaisquer atos médicos prévios, ainda assim, num processo desta natureza, numa decisão desta dimensão, continuamos a ser da opinião que é fundamental a existência de um relatório elaborado por uma equipa clínica multidisciplinar que ateste e que venha garantir a vontade inequívoca do requerente que solicita essa mudança de sexo. Ou seja, concordamos na essência com a atual solução legislativa. E digo na essência. Para nós o registo é um ato que se destina a dar publicidade e a assegurar a autenticidade do ato que é conferido, e não é só para nós, é aquilo que diz a lei, é aquilo que é o facto e que é a realidade no nosso país. Pelo que, perante o senhor conservador ou a senhora conservadora que procede a este ato público, tem que se exigir e tem que existir um processo absolutamente claro, em nosso entender, que o leve a alterar com a segurança jurídica, e seja ela uma potética segurança jurídica, qualifique-se como se qualificar ou queira qualificar esta segurança jurídica, ela tem que existir. Num ordenamento jurídico como o nosso, a segurança jurídica tem que existir. E, portanto, tem que haver uma clareza neste processo para quando se procede à alteração do nome, do registro da pessoa em causa, sem que se prescinda de toda a segurança e para que não haja quaisquer dúvidas sobre a situação que lhe é colocada. E para nós esta questão é essencial, para nós, para o grupo parlamentar do PSD. No que toca à atribuição aos menores de 16 anos da possibilidade de acesso universal à autodeterminação de género como expressão da vontade individual, autónoma, consideramos nós que em qualquer das propostas, quer a do Governo, quer a do Bloco, quer a do PAN, não se acautelam minimamente as questões associadas ao próprio processo de maturação e desenvolvimento neuropsíquico destes jovens. Por último, entendemos que a proposta do Governo consagra, no que respeita aos menores e crianças intersexuais, um regime que não é claro quanto ao respectivo registro. Não entendemos ser admissível inscrever no registro civil o nascimento de uma criança com sexo indeterminado e deixar a identificação do género em aberto até a criança tomar uma decisão sobre o sexo que pretende assumir. E, portanto, para nós não fica claro no diploma o procedimento de registro de uma criança nesta situação. E consideramos, e considero eu também, pessoalmente, agora também falo em termos pessoais, porque fui eu que fiz a intervenção em plenário nesta matéria, em concreto, e para mim esta questão é determinante, e eu gostava de ouvir a vossa opinião sobre esta questão pontual e que diz respeito a duas normas legais em concreto, o artigo 7º, número 2, e o artigo 9º, número 2. Porque nós entendemos que há uma incongruência entre estas duas normas, portanto a do artigo 7º é que determina que as intervenções cirúrgicas não devem ser realizadas até o momento em que se manifesta a identidade de género do menor, e o artigo 9º é a norma que determina que os menores entre os 16 e os 18 anos têm a legitimidade para requerer o procedimento. Ambos, estas duas normas em questão e que me deixam dúvidas, são da PPL do Governo. E, portanto, e na DUPAN nós entendemos que chega-se mesmo ao limite de não se consagrar qualquer idade mínima e, portanto, isso para nós é incompreensível. Mas gostava de ouvir a opinião dos senhores doutores sobre esta questão da incongruência entre a norma do artigo 7º, número 2 e do artigo 9º, número 2. E para já é só. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Passaria a palavra à senhora deputada Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda. Faz favor, senhora deputada.
Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado pelos vossos contributos e por todas as informações que partilharam aqui connosco. Especialmente pelos vossos contributos que decorrem daquilo que é o vosso conhecimento profundo desta realidade enquanto investigadores, enquanto médicos da área e, portanto, que contactaram durante longos anos com estas realidades, com estas pessoas e com os seus problemas e com todo o processo que atravessaram. Eu não tenho muitas perguntas para fazer, até porque, na realidade, enfim, aquilo que nos trouxeram aqui hoje reforça também os argumentos que já eram os argumentos do Bloco de Esquerda e que são os argumentos também que presidiram, que estiveram na base até da proposta que o Bloco de Esquerda apresentou. Portanto, vou-me cingir aqui a duas questões. Uma tem a ver, evidentemente, com a questão das crianças e dos jovens, e eu tenho alguma pena que o grupo parlamentar do CDS não esteja aqui neste momento, embora saiba, evidentemente, que as gravações estão disponíveis e que certamente irão vê-las, mas porque esta tem sido uma questão levantada nas várias audições pelo grupo parlamentar do CDS e que tem a ver com aquilo que também já abordaram, portanto, com esta dúvida sobre a idade ideal e sobre a maturidade da pessoa, a formação da personalidade completa, de forma a que a pessoa tenha a capacidade e a maturidade e a consciência, portanto, consiga ter a consciência exata daquilo que sente ou que deixa de sentir ou que é ou que deixa de ser, às vezes mais até do que só a questão de o conseguir verbalizar. E, portanto, aquilo que eu percebo em relação às pessoas que estão mais reticentes ou que estão contra a alteração da lei, percebo que reconhecem a existência destas pessoas e até a existência destas manifestações por parte das crianças, não é? Desta angústia e do sofrimento, tanto por parte das crianças e dos jovens como por parte das suas famílias, portanto isso não é negado, mas isso acaba por ser secundarizado e acaba por se dizer, então, pois reconhecemos o sofrimento e reconhecemos que existem crianças que começam a manifestar desde muito cedo uma identidade de género que não corresponde àquela que lhes foi atribuída no nascimento, e que isso implica todo o sofrimento, mas vamos adiar até que a pessoa tenha a sua maturidade, tenha a maturidade suficiente para decidir, e mesmo assim, enfim, para decidir sempre com o relatório médico. E, portanto, eu gostava que falasse um bocadinho mais e argumentasse um bocadinho mais sobre estas questões da maturidade, porque a mim parece-me realmente que, como já foi dito, que é muito variável, não é? Podemos ter crianças mais maduras, como podemos ter, nesse caso, chegar a argumentar que também adultos não teriam, enfim, têm diferentes graus de maturidade. Não vou dizer que não têm maturidade, mas que têm diferentes graus de maturidade para estas questões. A outra questão que queria referir, peço desculpa, tem a ver com esta questão da segurança jurídica e, evidentemente, da necessidade ou não do relatório médico de perturbação da identidade de género. Porque a mim o que me parece, e isto é um argumento, reconheço, muito básico, mas queria partir daqui para depois se poder construir e solidificar daqui para a frente, quando as pessoas, na altura do seu nascimento, não há qualquer tipo de diagnóstico, não é? Na verdade, nem aos meus pais foi exigido um qualquer tipo de atestado médico para provar que eu seria uma coisa ou que seria outra. E, portanto, sou inscrita com base naquilo que é visível. No caso, por exemplo, das crianças intersexo, podiam perfeitamente ter olhado para mim e ter visto, ok, nasceu uma menina e depois, afinal, até não ser uma menina e ter genitais masculinos interiores ou etc. E até ter toda a morfologia masculina, do sexo masculino, escondida, e isso pode acontecer. Portanto, nesses casos, não foi exigido nenhum atestado, não foi exigido nenhum exame, não foi exigido coisa nenhuma, e, na verdade, atribuíram-me um sexo que depois viria, um género, que depois viria a não corresponder àquele que eu sentia realmente. Portanto, Esta incompreensão de que a pessoa sente, e eu também já disse isto várias vezes, não é? Eu nunca passei por isto, eu sempre me senti uma mulher, sempre me senti uma menina, sempre me senti uma mulher, mas consigo compreender o que é que seria, ou seja, consigo colocar-me no lugar e perceber a minha surpresa, o meu choque, o meu sofrimento, a minha angústia, a minha zanga, se alguém agora, neste momento, me viesse de repente dizer não és uma mulher, nunca foste uma mulher, tu não és uma mulher, estás enganada, és um homem. E, portanto, precisar-se de um relatório médico para algo que os próprios médicos reconhecem ser do foro individual, não me parece argumento. Mas de que forma, o que eu queria perguntar é de que forma é que nós conseguimos, de facto, explicar que isto, ou seja, que não é uma terceira pessoa que pode aferir aquilo que nós somos, peço desculpa, aquilo que nós somos realmente ou aquilo que sentimos realmente. E uma dos argumentos que é usado é que as pessoas podem, enfim, estar confusas, e os jovens e as crianças podem estar confusos e depois podem querer reverter, e depois, portanto, como é que funciona, porque estamos a permitir alterações que, aliás, no caso das crianças, o Bloco de Esquerda prevê as alterações no registro, portanto não são alterações irreversíveis, e mesmo o acesso aos tratamentos médicos ou aos tratamentos farmacológicos, os bloqueadores de puberdade, etc., que já existem atualmente. Eu gostava que me confirmassem isto, já há jovens, até a crianças na puberdade, que acedem a estes tratamentos, precisamente bloqueadores de puberdade, por exemplo, para iniciarem todo este processo. Portanto, isto, eu queria que me confirmassem se já existe, e de facto, enfim, como responder a esta questão da possibilidade de reversão, ou das pessoas, ou se há realmente, se contactam, se da vossa experiência se têm cruzado com muitos casos desses, porque aquilo que nos é dito dos estudos internacionais é que de facto não há casos significativos de pessoas que querem reverter o processo. Portanto, se isso se confirma na vossa experiência e no caso de Portugal, ou se Portugal poderia ser assim um caso único no mundo desgarrado, em que de repente as pessoas portuguesas e as portuguesas todas quisessem, enfim, fazer o processo de reversão e serem todos muito confusos nesta matéria. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra à Sra. Deputada Rita Rato, do PCP. Faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Também começar por cumprimentar o Dr. Nuno Pinto, a Dra. Carla Moleiro, a Dra. Sandra Saleri, psiquiatra Zélia Figueiredo, pelos contributos que nos deram. Eu creio que foram contributos muito importantes, ainda mais porque da reflexão que nos traz é uma reflexão que se complementa nas várias questões que foram colocando. Isso, de facto, é importante. Nós estamos a falar de alterações à Lei 7 de 2011, e eu creio que com todas as limitações que a lei pode ter, nós estamos hoje neste patamar da discussão porque a Lei 7 foi possível e, portanto, eu creio que isto também é um caminho de progresso que deve ser valorizado, ainda mais porque foram aqui referidas mudanças do ponto de vista social muito profundas e ainda num período de tempo muito curto e que eu creio que provam que do ponto de vista da sociedade portuguesa vivemos num contexto importante de acolhimento destas mudanças que, pese embora persistam e existam expressões de homofobia e de transfobia de homofobia e de discriminações nas várias, em várias dimensões da vida da sociedade portuguesa, de uma forma geral a sociedade no seu todo tem acolhido de forma muito positiva e até, creio eu, o mais importante dos feedbacks que aqui nos deixam é até uma exigência muito maior do acompanhamento das suas situações. E por isso eu creio que o conjunto destas audições que temos estado a fazer, creio que começaram bem, porque começaram em primeiro lugar com as pessoas trans e com as suas organizações. E isso também nos permitiu enquadrar esta discussão nesses termos, ou seja, os agentes principais desta legislação são aquelas pessoas e, de facto, pelo conjunto já muito alargado que fizemos destas alterações, destas audições, somos obrigados a concluir que, de facto, quem tem um pensamento mais estruturado e mais sustentado relativamente a esta matéria são as pessoas e são as organizações que as representam, o que por si só também não é surpreendente, porque aqueles que em primeiro lugar querem resolver os seus problemas e sofrem com esses problemas procuram respostas para eles. Ainda assim, não deixa de ser importante referi-lo que, sobretudo na primeira audição que fizemos, foi uma audição em que, quer relativamente a aspectos específicos, quer a contributos concretos aos vários projetos que estão em cima da mesa, foi muito importante ter ouvido, ter começado exatamente por aí. Até porque não deixa de ser, eu não diria curioso, mas eu creio que a apresentação do estudo que aqui fizeram e note-se que tivemos a vantagem de discutir e assistir e ter lido, porque foi distribuído desde que foi elaborado, uma monitorização da aplicação de uma lei, o que não acontece de todo em leis nós nunca fizemos a monitorização da aplicação do Código de Trabalho, teríamos muito que concluir sobre isso, ou nunca fizemos a aplicação da monitorização da alteração das regras de atribuição dos apoios sociais e teríamos muito que fazer sobre isso, ou seja, de certa forma, a monitorização da aplicação desta lei foi também um contributo muito importante para que nós possamos hoje estar aqui a fazer esta discussão e ainda bem que foi feito. Acontece é que até porque já foram realizadas muitas audições, é, no mínimo, eu diria, suscita-nos preocupação que agentes que participam diretamente na aplicação da lei nos tenham dito que, relativamente a muitas matérias, não houve qualquer tipo de formação específica. Eu não estou a colocar em causa de todo a necessidade, como ontem numa audição que aqui houve, parecia que eu estava a suscitar isso, que os conservadores tenham formação própria em direito relativamente a isso, ou que os médicos tenham formação clínica para isso, de todo. Mas é, no mínimo, e para nós é surpreendentemente preocupante que, ao nível, por exemplo, do registro e dos notariados e dos conservadores, nos tenham dito que não houve nenhuma formação, por exemplo, não houve nenhum manual de boas práticas, como aqui foi dito, relativamente à ordem dos psicólogos, para trabalhar com, esta especificação da aplicação da lei, ou mesmo até ao nível do Colégio de Psiquiatria da Ordem dos Médicos que tivemos cá e até de pedopsiquiatras, nos tenham dito que não existe grande reflexão sobre isto. E, portanto, que de certa forma isso também nos coloca numa situação, diria eu, de maior vulnerabilidade de posições que são sustentadas com base numa ausência de reflexão estruturada sobre isso, porque até nos foram colocadas preocupações e que compreendemos do ponto de vista da dimensão do problema, até ao nível da saúde mental e de inexistência de paradigmas e de acompanhamento de matérias que são muito mais estruturais e diria são muito mais latas. Por exemplo, nós questionámos sobre a existência ou não de uma plataforma como existe, por exemplo, uma plataforma para registar os casos de mutilação genital feminina, se existe alguma plataforma ao nível da sinalização de crianças intersexo. E foi-nos dito que nem sequer existe uma plataforma de acompanhamento da saúde mental geral, quanto mais desta situação. E, portanto, isto também nos enquadra os anos-luz que ainda falta caminhar relativamente ao acompanhamento deste problema. E, portanto, a primeira questão que eu vos queria colocar, até porque decorre do vosso trabalho e da vossa investigação, é se vocês entendem que se caminhou no sentido, de uma certa forma, de despatologização, ou, como disse a psiquiatra, de despsiquiatrização, e se não for afastado o diagnóstico, que estamos ainda numa fase de quase como de certificação. Ou seja, fez-se uma despatologização, mas mantém-se com a manutenção do diagnóstico e da obrigatoriedade do diagnóstico e da não autodeterminação, na análise que aqui nos fizeram, como se ainda existisse uma teoria de certificação, ou seja, da existência de um diagnóstico que obriga a alteração do nome no registro civil e que isso, de certa forma, é, de facto, um impedimento à autodeterminação. Eu acho que vocês enquadraram perfeitamente as questões. Uma questão é a esfera clínica, outra questão é a esfera legal e, portanto, eu vou-me referir apenas às questões relativamente à esfera legal e do reconhecimento da identidade de género no Código Civil e na alteração do nome e do sexo. E, portanto, a primeira questão que eu vos queria colocar era se entendem que existe ou não vantagens em não ter de todo qualquer identificação do sexo. Não ter nem o X, nem o F, nem o M. E se isso traria algum problema, ainda mais num quadro em que, até nos foi dito, creio eu que logo nas primeiras audições, que nós temos um registro civil que não permite a utilização de nomes, por exemplo, que é muito estrito na utilização dos nomes, obedece a regras muito específicas, e, portanto, a partir do momento em que uma pessoa já tem um nome que genericamente se associa a alguém do sexo feminino, isso não traz grande vantagem em ter o F ou o M no documento de identificação, até porque existem também outros números no cartão de cidadão que permitem a identificação da pessoa. Mas a minha questão era se, perante as propostas que estão em discussão e perante a vossa opinião sobre a possibilidade de inscrever outro marcador, se uma solução pode ser não existir nenhum, se isso pode ou não ser uma solução. A outra questão que vos queria colocar era se estão de acordo com esta perspectiva de que, no caso de bebés intersexo, a solução que a proposta de lei avança no sentido de serem as primeiras iniciais ou do apelido, se eu interpretei bem aquilo que está na proposta de lei, se acham que é o mais indicado. Que é poder identificar, porque diz a proposta de lei relativamente aos menores, identifica a possibilidade de... Desculpa. Da utilização... Eu já encontro e já refiro qual é que é exatamente o artigo da proposta de lei, que se possa identificar... apenas com as iniciais e não com o nome. Depois a outra questão que também queria colocar é se acham que deve constar da lei a obrigatoriedade da formação, exatamente pelaquela questão que disse, da formação de todos os profissionais que intervêm no processo, sabendo que, eu creio que isto foi dito também na primeira audição, que se está a trabalhar num guia ao nível dos profissionais de saúde, mas que ainda não está concluído, se acham que é determinante ou não. Outra questão que queria colocar, que foi ontem colocada na audição. Têm conhecimento de situações em que a alteração do nome das cerca de 700 pessoas que alteraram o nome, isso ter criado algum tipo de problemas ao nível de outras matérias do Código Civil, ao nível patrimonial, ao nível... porque o estudo não faz referência a isso. E ontem uma das questões que foi colocada, até de certa forma ignorando que a lei já está em vigor relativamente a essa matéria, portanto, de certa forma, chamando a atenção para o que poderia acontecer, sendo que desde 2011 isso já pode acontecer na prática, é de que a alteração do nome podia dificultar, por exemplo, para efeitos de habilitação de herdeiros, para efeitos de partilhas, para efeitos patrimoniais, outro tipo de questões. E, portanto, da monitorização que fizeram, das várias entrevistas que foram feitas, se esta matéria surgiu ou se não surgiu. Porque, ainda assim, quer a proposta de lei diz no seu artigo 12º que os efeitos da alteração da mudança da menção do sexo no registro civil e a consequente alteração do nome, num prazo máximo de 30 dias a pessoa tem que alterar todos os outros documentos e, portanto, até à partida isso ficaria sanado, mas ontem foi uma questão que foi colocada. Sendo que ontem foi-nos dito por parte dos representantes dos conservadores que não devia ser a pessoa individualmente a fazê-lo, mas que devia ser uma alteração que devia ser feita pelo Estado, o que nos levanta alguma dúvida relativamente ao cruzamento de dados que existe e a dificuldade que podia existir se não fosse o próprio realizá-lo. Mas, portanto, a minha questão, voltando atrás, era se, desde que a lei foi aplicada, desde que a lei entrou em vigor, se têm conhecimento de alguma situação que tenha acontecido relativamente a esta questão. Eu já coloquei a questão das crianças intersexo, mas perguntava então qual achariam a melhor solução técnica do ponto de vista da identificação de uma criança intersexo no documento de identificação. Ontem foi-nos dito também que, agora existindo aquele programa do Nascer Cidadão, é automaticamente feito o registro da criança ainda na maternidade. E, portanto, a criança não sai da maternidade se o registro estar feito. Tendo os pais que optar por isso, qual seria a melhor solução da vossa perspectiva relativamente a esta questão, sendo que alguns de vós já se pronunciaram relativamente à existência de um marcador neutro? Outra coisa era perguntar se seria possível e se estariam de acordo, ainda que mesmo que fosse necessário com o nível de sigilo, de nos poderem fazer chegar o manual de o guia de boas práticas de intervenção psicológica para pessoas, o guia que nos disse que foi elaborado pelo ORSE, nos podia fazer chegar esse guia. De certa forma, eu se percebi bem o que disseram relativamente às crianças e à não limitação da possibilidade de mudança de nome e de sexo aos 16 ou aos 18. De certa forma, o que vocês colocam é garantir essa opção, não é garantir essa obrigatoriedade. E na prática é uma opção que salvaguarda. Pronto, na prática é garantir uma opção. E, portanto, depois cabe a cada criança, óbvio, sendo menor, num contexto familiar, com todas as vantagens e desvantagens que decorrem de qualquer contexto familiar, optar por essa saída. E eu acho que se nós enquadrarmos isso no ponto de vista da opção, isso também coloca, creio eu, um grande grau de autonomia a cada um dos casos e a cada uma das famílias para decidir relativamente a esta matéria. E se percebi bem, de certa forma, é permitir a opção. Pronto, e isso, de certa forma, eu acho que é importante. Ontem foi-nos dito que relativamente aos cerca de 700 processos de alteração do nome, que, inclusivamente, uma das conservadoras que eu creio que era do Porto e que o Porto tinha uma série de processos, que existiram alguns casos, e ela se recorda de alguns, de necessidade de reversão. Pessoas quiseram reverter o processo e alertaram para uma possibilidade, porque na proposta de lei essa reversão depende de uma intervenção jurídica e judicial. Nos alertaram para a possibilidade de manter conforme hoje está na lei e de não ter que desencadear um processo, ou seja, há um processo mais agilizado desse ponto de vista, sem necessidade desse processo, e portanto também ouvir-vos relativamente a essa questão. E depois, por último, apenas dizer que quando nós abordamos estas questões e reconhecendo a complexidade que têm, mas partindo do pressuposto que estamos a falar de direitos humanos fundamentais, obviamente que o Estado tem obrigações específicas. E tendo obrigações específicas, eu creio que a Lei 7 de 2011 também, com o percurso que fez, nos tornou isso mais evidente, é que não basta consagrar na lei sem consagrar na vida. E existem muitas matérias em que o Estado, não garantindo meios aos serviços públicos de intervir, existem de facto situações de revitimização, quando nas escolas não existem psicólogos em contexto escolar que acompanham estas crianças, estes jovens, seja em contexto for, quando no âmbito dos cuidados de saúde primários não existem praticamente psicólogos para que estas crianças possam ser encaminhadas pelos médicos de família, nós estamos a falar de facto em contextos de revitimização e, portanto, nós entendemos que estas soluções fazem sentido, sobretudo à luz da capacitação do Serviço Nacional de Saúde, da Escola Pública, da Segurança Social Pública e de todos os organismos públicos que têm que ter os meios humanos e materiais necessários para garantir, desde logo, uma campanha de prevenção e de sensibilização para este tipo de discriminações e a garantia do acompanhamento das crianças e das famílias, porque também compreendemos que, independentemente de serem menores, sendo que menores do ponto de vista jurídico exige outro tipo de medidas, mas independentemente disso, nós estamos a falar de matérias em que é impossível trabalhar com as crianças e com os jovens sem trabalhar com as famílias e, portanto, também quanto a isso, a necessidade de existirem meios para o fazer e, portanto, eram sobretudo estas questões que vos queria colocar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Rita Rato. Passaria a palavra ao Sr. Deputado André Silva do PAN. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento os presentes, agradecendo os especialistas em saúde mental na área da psicologia e da psiquiatria por terem vindo, por estarem aqui hoje connosco a dar estes contributos, estes esclarecimentos. Eu não consegui estar presente nas anteriores audições, mas estivemos a analisar os registros de vídeo e áudio para chegar aqui com uma noção mais completa, no fundo, das reivindicações, mas também dos problemas colocados. E a verdade é que já existe uma lei em vigor, a 7 de 2011, que já aqui foi várias vezes, e constatei é que quer nas audições com o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e os Colégios da Ordem dos Médicos, mas também quer com a Associação Sindical dos Conservadores de Registros, continua-se a denotar uma clara confusão em relação a esta própria lei em vigor e que nada se prende com as alterações que se estão a propor agora e que se estão agora a defender. E acresce que, de facto, as preocupações destas entidades são opostas às preocupações e às reivindicações das pessoas e das associações que estiveram presentes na primeira audição. Continua a haver preconceitos generalizados e as pessoas trans continuam a ser percepcionadas, em geral, como pessoas doentes a priori, e é também por isso que as questões de saúde devem ser separadas das questões legais. E a audição de hoje, os vossos contributos estão a ajudar e que estão alinhadas, no fundo, com as primeiras audições que aqui foram feitas às associações LGBTI, porque, de facto, as pessoas trans sabem quem são, as pessoas trans sabem o que dizem sempre. E por isso, agradeço-vos novamente por isso. E queria colocar duas questões, uma delas já aqui foi colocada várias vezes, mas uma delas, e falando de saúde sem preconceitos, é que de que forma, gostaria de que reiterassem de forma que a autodeterminação no reconhecimento legal da identidade das pessoas trans poderá ter um impacto positivo na sua saúde mental, incluindo nos jovens trans, mas também nos processos de transição e integração social. Gostava que voltassem a enfatizar de que forma é que este reconhecimento poderá ter ou não um impacto positivo. E a segunda questão, já aqui foi levantada várias vezes, que tem que ver com as relações, em relação às questões intersexo, que o PAN não tem propostas sobre esta matéria, mas queremos acompanhar a proposta do Governo para não permitir intervenções cirúrgicas de normalização de órgãos genitais de crianças e bebés intersexo, até que se manifeste a sua identidade de género, e como é que, como é um assunto que queremos acompanhar e aprofundar, como é que podemos fazer com que esta questão do reconhecimento legal destas pessoas, no seu registro legal, como é que deve ser feita? Porque nenhuma das soluções, aparentemente para nós, está isenta de riscos e, portanto, se devemos utilizar um marcador não tradicional, com os riscos que isso pode ter não só na confusão da própria criança ao longo dos anos ou da própria estigmatização da criança, ou se devemos, por outro lado, atribuir-lhe um marcador, deve ser atribuído um marcador tradicional, até que, convencional, até que a criança e o jovem consiga fazer a sua própria autodeterminação e fazer essa alteração. E, portanto, nós temos, de facto, muita, muita vontade e queremos acompanhar esta iniciativa do Governo, com a qual estamos completamente solidários, mas há aqui, de facto, uma dúvida processual e que, mais uma vez, se prende, em última análise, com a defesa dos superiores interesses da criança. É acima disso que estamos preocupados. E, pronto, gostaríamos também de poder ajudar à reflexão e contribuir para que esta proposta de lei que o Governo apresentou tenha uma boa consequência, seja aprovado e que este registro seja o mais eficaz ou aquele que seja a solução melhor, de que, pelo menos em teoria, provoque menos impactos ao nível da discriminação e da estigmatização das crianças. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Rita Rato é para... Ah, sim, nós já tínhamos identificado, é o artigo número 4, número 2. Sim, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Há pouco não encontrava o artigo, é o artigo número 4, o quarto artigo, número 2, o número 2 do artigo 4 da proposta de lei, que se refere não às crianças intersexo, mas à mudança que diz. A epígrafe é a autodeterminação da identidade de género e expressão de género. Quando, da prática de um determinado ato ou procedimento, se torna necessário indicar dados de um documento de identificação que não corresponde à identidade de género de uma pessoa, esta ou os seus representantes legais podem solicitar que essa indicação passa a ser realizada mediante a inscrição das iniciais do nome próprio, que consta no documento de identificação, precedido do nome próprio adotado face à identidade de género manifestada, seguido do apelido completo e do número do documento de identificação. Portanto, isto não seria na situação das crianças intersexo, mas de jovens ou adultos. Mas a minha questão é, também não seria propriamente uma solução a adotar no caso de crianças, se vocês acham que esta pode ser uma solução transitória no caso de uma criança intersexo?
Senhora Deputada, senhores investigadores, doutora, tenho aqui um conjunto de questões, algumas são transversais e, portanto, passar-vos-ia a palavra talvez por sentido inverso. Começava pela doutora Zélia Figueiredo. Faz favor, senhora.
Eu queria dizer, posso responder em geral, não tem que ser a cada pessoa, daquilo que fui apontando. Eu queria dizer que há um aspecto aqui muito importante, isto tem a ver com o facto de, isto também é transfobia, tem o facto das pessoas não falarem com pessoas trans. As pessoas, nós, e tem a ver com a maturidade, quando é que se tem maturidade? Nenhum de nós, homem ou mulher, tem que ter maturidade para ser homem ou mulher. E as pessoas trans também não têm que ter. Ou seja, se a identidade de género surge por volta dos 2 anos, as crianças sabem muitíssimo bem quem são. Claro que depois com todas as barreiras sociais elas vão contrariando, por assim dizer, aquilo que são. Mas elas são, não querem ser. Eu isso aprendi com a primeira mulher trans com quem falei. Porque eu disse, então a senhora quer ser mulher. E ela disse, não, eu sou mulher. E portanto isto faz toda a diferença, o ser e o querer ser. É tal escolha que em relação à homossexualidade já levou realmente a muita homofobia e agora em relação à transexualidade, à transfobia. Nós, se não percebermos o sofrimento das crianças, claro que há crianças que se vão adaptando e quase sempre, nos relatos que tenho, elas protegem sempre a família, elas protegem muitos pais, elas escolhem o melhor momento da adolescência ou até da vida adulta, algumas esperam quase que os pais morram para fazer a transição, tenho relatos desses. E, portanto, são coisas extremamente graves, dolorosas, de um sofrimento atroz. E elas estão sempre em sofrimento. E nós estarmos a prolongar este sofrimento não faz sentido. E depois, mas vem sempre o outro lado, a dúvida que é, e se nós aceitamos isto tudo e elas autodeterminam-se ou as crianças podem... Claro que as crianças fazem uma transição social, como há muitas nos Estados Unidos, em muitos estados. E depois elas próprias vão crescendo com a sua identidade e vão se manifestando. Não acontece nada de mal, não é? As pessoas não estão mal depois de fazer a transição, as pessoas estão mal antes de a fazerem. E todo este processo de querer agradar aos outros e de perceber que estão a ser estigmatizadas, que é isto que nós estamos a fazer socialmente, não é? Que é estigmatizar, é não deixar que estas crianças possam ser aquilo que são. Muitas dizem, eu sou um menino e eu sou uma menina, e já ao contrário do seu sexo biológico. Outras ainda não dizem assim, e como disse há bocadinho a deputada Isabel Moreira, podem nem sequer ser trans e querem os rapazes andar de cor-de-rosa e as meninas de azul. Portanto, há uma variedade muito grande, mas nós não podemos impedir que as pessoas sejam aquilo que são. E elas são, de facto. Por terem nascido com aqueles órgãos genitais, não nos dá... Eu, como médica, não me sinto, e depois do meu trabalho, como disse há bocadinho, isto é um assunto extremamente importante. E claro que a lei depois vai levar a mudanças sociais muito importantes, e depois não chega a isto, como disse há bocadinho também. Há coisas para fazer, que são, e numa determinada idade, e porque eles já se habituaram ao sofrimento, a não ir à escola, ao bullying diário, bullying diário mesmo, a não poderem ir às casas de banho, já estão por tudo, e então falam muito realmente que têm que ter os tratamentos hormonais adequados, que também não têm, e os tratamentos cirúrgicos adequados, que também não têm. E, portanto, como já se habituaram ao resto, que socialmente têm que andar a esconder, porque também já acham quase normal que nós sejamos transfóbicos, focam-se muito nestes tratamentos. Mas isto é um problema realmente social, é um problema, nós, neste momento, criamos minorias, estamos a estigmatizar pessoas e estamos a criar problemas a nós próprios, não é só a eles, a toda a sociedade. E, portanto, eu não vejo mal nenhum, a maturidade deles... Até, curiosamente, quando fazem exames de QI, para começar, deixei de pedir testes psicológicos, porque eles têm os testes psicológicos normais. Depois são as únicas pessoas que têm um papel do psiquiatra a dizer que são normais, que não sofrem doença mental. Isto é perfeitamente ridículo. Não sofrem doença mental, nós não temos, mas podemos passar uma a dizer que eles têm. E, portanto, acho que maturidade, há muitos estudos que provam que as mulheres trans até têm um QI acima da média, portanto, se vamos para estudos, então há estudos para tudo. Acho que é muito perigoso, acho que não os conhecer leva a estes medos e prolongar esta situação é realmente, não é, acho que não é bom para ninguém e não vai ajudar. Pronto, era isso. Em relação às... Em relação aos intersexo, eu gostava que fossem os investigadores a falar, porque também aquilo que disse o Sr. Deputado PAN também me deixa algumas dúvidas em relação a como é que se... Não, depois não se vai estigmatizar, não dando nome, se bem que as cirurgias já toda a gente percebeu que não se devem fazer, e aí não teria dúvidas, mas depois como é que se pode, a melhor maneira de as tratar. Pronto, eu acho que é isso da maturidade, não nos pode servir de modo algum, não nos podemos refugiar em maturidades. Quando eles têm, alguns adolescentes têm perturbações de identidade de género, quando, naquilo que se chama personalidades borderline, mas esses andam no psiquiatra. Portanto, nem é preciso mandar. Os pais habitualmente levam porque têm outros problemas, porque são impulsivos, porque fazem muitas tentativas de suicídio e às vezes também têm dificuldades da sua orientação sexual e da sua identidade de género. Mas lá está, como todos nós podemos também passar. Quando há uma grande convicção, eu sou este, eu sou. E, portanto, o ser, ninguém tem o direito de impedir que estas pessoas tenham a sua liberdade. E eu acho que realmente seria uma boa prática nós ouvirmos as pessoas em vez de falarmos por elas ou de imaginarmos isto e aquilo. Penso eu. E muito obrigada.
Obrigada, Soutora. Passaria a palavra à doutora Sandra Saleiro. Faz favor, Soutora.
Obrigada. Então, eu começava, se calhar reparava aqui no que a doutora Zélia disse. Eu tinha aqui mesmo escrito também. Não é uma questão de maturidade. Quando nós estamos a pensar na possibilidade da alteração no registro civil das crianças, não é sobretudo a maturidade que é aqui o fator essencial, porque... As crianças com identidades e expressões de género minoritárias são muito diversas. Aquela diversidade que nós encontramos nas pessoas adultas, que eu tive, que nomeadamente, eu fiz na minha tese de doutoramento, mapear essa diversidade das identidades e expressões de género minoritárias, depois vamos encontrá-las também nas crianças. Ou seja, aquilo que se está aqui a dizer não é que... todas as crianças, todas as pessoas que alguma vez irão recorrer a esta alteração, o vão fazer na infância. Claro que haverá muitas pessoas que vão fazer isso ao longo das diversas etapas da vida delas, muito menos que se deteta que aquela pessoa porventura poderá ser trans, então ela vai ser obrigada a alterar. Não é isso que se está a dizer. O que se está a dizer é, quando uma criança manifesta esse desejo, essa necessidade, e quem conhece os casos sabe que nem todas as crianças que têm expressões, estas expressões minoritárias, querem isso e pedem isso. Há crianças que se sentem absolutamente confortáveis com o nome que têm, portanto não é isso que está em causa, com o género gramatical com o qual estão a ser tratados. Portanto, isto não é uma possibilidade que serve a todas as crianças. Isto é uma possibilidade que deve existir para aquelas crianças que efetivamente desde muito pequenas existem na atualidade, e há pessoas trans adultas que relatam isso. Há pessoas que eu entrevistei que dizem que ainda nem sequer tinham percebido que não eram meninos ou meninas, ou melhor, que não eram vistos como meninos ou meninas, e quando foram para o jardim de infância, que são sítios absolutamente genderados, não é? Que até a fila para ir para o recreio se faz entre os meninos e as meninas, ou a fila doce, ou o que quer que seja, eles começaram a perceber que estavam a ser colocados na fila que eles achavam que não era a fila deles ou delas. E, portanto, este tipo de crianças, e as crianças que não só isso acontecia, mas que isto incomodava, porque podia haver outras a que isto acontecia, e bem, lidarem mais ou menos com isto, não é? Portanto, isto tem a ver com casos particulares. É haver a possibilidade para alguns casos particulares, que certamente nem, isto é difícil, as estatísticas neste caso são muito difíceis, mas provavelmente nem será a maioria, que tem esta possibilidade de recorrer, se isso for aquilo que é melhor, aquilo que melhor satisfaz os seus desejos e as suas necessidades, e aquilo que melhor cumpre aquele princípio da Convenção dos Direitos da Criança, da liberdade no desenvolvimento da personalidade. Mas não é, obviamente, não é para todas as crianças. Relativamente às questões de como é que se faz com o marcador de género, com o registro das crianças intersexo. Para já, eu acho que mais uma vez aqui nós temos alguma coisa a aprender com a Lei de Malta, que é a Lei de Malta que prevê aquela equipa multidisciplinar que vai acompanhando os casos. É, com certeza, uma coisa que deverá ser ponderada. Depois, de facto, não parece que num bebê ou numa criança muito pequena nós tínhamos legitimidade de, por esse bebê ou por essa criança, decidir que ela vai ter um outro marcador que é completamente legítimo para a população adulta, para a população adulta que assim o decidir e que aceitar acarretar com as consequências que isso lhe vai trazer. Nós, portanto, uma terceira pessoa, lá está, dizer que não, então é intersexo, vai ter género X ou género neutro ou vai ficar em branco, isso é obviamente estigmatizante para aquela criança, não é? Portanto, não devemos confundir a defesa da existência de um marcador fora dos dois tradicionais com as questões das características sexuais. Não é para estes casos, porque senão nós não estamos a fazer mais do que reproduzir aquela associação de que são os genitais e que são as características sexuais que definem o nosso género. Há pessoas intersexo que são perfeitamente, que se identificam perfeitamente como homens ou como mulheres, não precisam de nenhum outro marcador, não é? Portanto, o que se fará será, em princípio, então, com essa equipa multidisciplinar, ou mesmo que essa equipa multidisciplinar porventura não exista, a questão é, não se faz a intervenção, isso já parece ser consensual, pelo menos assim o espero, não é? Obviamente que não fazemos a intervenção se não for uma questão de saúde, e então, olha, atribui-se provavelmente o género que se iria atribuir que se fizesse a intervenção. Qual é a diferença? Não é? Se nós depois também tivermos, por outro lado, nas questões de identidade de género e não nas questões de características sexuais, que aliás é uma questão que talvez não tenha promovido muito esta distinção, ou melhor, tenha promovido um bocadinho a confusão, a lei referir-se às questões da identidade de género e às questões das características sexuais, embora as duas sejam essenciais e devam ser tratadas, porque depois há estas confusões, não é? Esta questão da identidade de género e das pessoas poderem alterar e poderem eventualmente alterar para outro marcador não é para as pessoas intersexo, não é? É para todas as pessoas que dela necessitem. Mas, havendo uma lei de identidade de género que permita então a alteração com mecanismos acessíveis, fáceis, baseados na autodeterminação, então essas pessoas a quem lhe foi designado um sexo e olha, não se acertou, não é? Depois poderão então ter essa possibilidade de ir alterar. Agora, efetivamente, e não parece muito adequado deixar o registro em aberto ou com uma outra designação específica para as crianças intersexo ou não pôr de todo. Aí é outra questão. Eu acho que relativamente. Desculpe.
Estava a tentar perceber, não percebi. A lei é omissa, não é?
Não, o que eu estou a dizer é que, pedindo a minha opinião, no caso das questões das crianças e bebés intersexo, não se faz a intervenção, obviamente, a não ser por questões de saúde, mas atribui-se-lhe um género de registro, feminino ou masculino. É preferível isso do que nada. E depois, como temos uma lei de identidade de género que permite alterar, no caso de não ser aquela com que a pessoa se revê, então a pessoa poderá alterar. Aí voltamos a falar de todas as pessoas e não das pessoas intersexo. E então aí, como eu já tive oportunidade de dizer, eu acho que não deve haver uma idade mínima. Não deve haver uma idade mínima, porque, em certo sentido, isso é uma falsa questão. Quando essas questões que se começam a manifestar, também, quando se começam a manifestar e quando isso começa a ser uma preocupação e quando isso começa a influenciar o bem-estar das crianças, é certamente a partir de uma idade em que isso já fará sentido. Portanto, há leis que não têm uma idade mínima e isso não tem, de facto, trazido nenhum problema. Relativamente àquela questão que foi colocada, então e se os pais, porque as crianças têm uma expressão de género que não é aquela mais convencional, desatam a recorrer ao registro civil para a alteração? Eu acho que é um argumento exatamente do mesmo tipo para as pessoas adultas. É exatamente o mesmo argumento. Então agora as pessoas podem, com base na autodeterminação, então vão desatar todas a mudar. Não, não é isso que acontece. E obviamente que os pais e as mães também não vão, de ânimo leve, recorrer a uma coisa que não, todos nós percebemos que não é fácil. E que será, e quando se toma essa decisão, será sempre já com a coisa bastante evidenciada. Por outro lado, também temos aqui, como tinha dito, e acho que isso deve ficar na lei, se detectar alguma questão, alguma desconfiança, temos sempre o Estado que tem que entrar em ação, não é? As comissões de proteção de crianças e jovens, portanto, aí como noutra questão. Portanto, idade mínima, eu acho que não deve haver e acho que é uma falsa questão. Relativamente, não sei se estou a responder a tudo. Relativamente à autodeterminação, sinceramente pensei que já nem sequer seria necessário rebater estes argumentos, porque para além da coisa que parece bastante evidente, que é só a própria pessoa é que poderá dizer aquilo que é, temos as recomendações da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa. Temos as próprias, como já foi aqui referido, as próprias altas instâncias de saúde e da saúde especificamente trans a dizer que não tem nada que ver uma coisa com a outra e que, portanto, os profissionais de saúde não devem continuar a assumir esse papel de gatekeepers de identidades de género. Temos as Nações Unidas, portanto, se não formos lá por uma sensibilidade pessoal, então também estamos condicionados por alguns documentos que existem e que certamente, se os temos em consideração para outras matérias, também devemos tê-los em consideração para estas matérias. Pronto, é verdade. Então pronto, termino aqui. Obrigada.
Obrigada. Eu penso que muitas das questões, obviamente, que já estão respondidas, mas daria a palavra à doutora Carla Moleiro para os acrescentos que entender necessários.
Ok, muito obrigada. Em vez de ser assim comentários mais genéricos, eu talvez vá dando algumas respostas diretas às questões diretas que colocaram, àquelas que possam não ter sido ainda respondidas. Mas começando por uma questão mais geral, que é dizer que estamos aqui todos a falar de coisas que têm por base a igualdade de género e que têm por base um trabalho que é um trabalho muito mais abrangente do que as questões da transexualidade ou da intersexualidade ou da orientação sexual ou do que seja, e de todas estas construções que nós temos dentro de nós do que é feminino, do que é masculino e de como nós nos devemos portar e ser e representar e ser tratados. Se não tivéssemos todos e todas estas construções, não estávamos aqui a ter esta conversa. E claro que há aqui uma pergunta da doutora Isabel Moreira, que é se há um perigo dos pais e das mães serem contaminados por estereótipos de género. Claro que há, como há o perigo dos psiquiatras e das psiquiatras e dos psicólogos e das psicólogas serem contaminadas, bem como dos professores, bem como das próprias crianças, que são os primeiros a dizer, os meninos, o meu filho diz, os meninos vão para o karaté, as meninas vão para o balé, certo? Todos somos. E faz parte do nosso papel como profissionais de saúde, falo por mim, mas também do nosso papel como políticos, como transformar isto. E se nós ou transformamos ou não transformamos. Ou entramos nesta onda, que é assim, pronto, ou não. Pronto. E eu, pessoalmente, não. E procuro, como mãe, como psicóloga, como professora, como tudo, cidadã, que não seja assim. Pronto. E, portanto, claro que então, pensando nisto transversalmente, aqui a questão é que há muita diversidade e o que nós estamos a fazer é dar liberdade às pessoas para serem elas a escolher quando vão fazer este reconhecimento e depois o que é que querem fazer com ele, não é? E neste momento, e respondendo à pergunta da senhora deputada do PSD, neste momento estamos a dar o poder a profissionais de saúde e reforçando o que disse a deputada do PCP, profissionais de saúde sem formação, estamos a dar o poder a profissionais de saúde sem formação específica, o poder de escreverem um relatório que diz, sim senhor, esta senhora é uma senhora, convictamente, e não vai mudar de ideias. Se esta é a garantia da segurança jurídica que precisam, estamos mal. Não está... Qual é a segurança jurídica que basta, não é? Se é a pessoa que vem ao nosso consultório dizer, eu desde que me recordo sinto-me rapaz ou rapariga, não é? Alguém que me diz, para mim foi dramático quando veio a puberdade, porque eu pensava, se calhar, os testículos estão lá dentro, se calhar eu vai ser, e depois veio a menstruação e eu pensei, bolas, não era, afinal não. Afinal, é mesmo rapariga este corpo, não é? E eu não sou, não é? E, portanto, quem é que vai dizer isto? Um profissional de saúde? Se a pessoa vai... Espera. Não tem informação específica. Se for perguntar a um qualquer psicólogo deste país quantas aulas teve sobre transexualidade no curso, a maior parte diz zero. Ok? Mais ainda, pronto, eventualmente podemos ter alguma abordagem a temáticas da sexologia na formação básica dos psicólogos. Isto é uma formação avançada. Nós, para sermos reconhecidos como sexólogos clínicos, temos neste momento temos uma especialidade avançada de sexologia clínica que nem sequer existia à data da lei. Portanto, pedia-se que uma pessoa com formação em sexologia clínica assinasse quando ela não existia, esta especialidade avançada. Agora existe. Mas a questão é que esta formação é muito específica. Certo? É necessário existirem competências específicas. Perguntava a senhora deputada se devia estar na lei que o Estado devia assegurar a formação. Eu acho que isso não faz sentido nenhum, porque o Estado deve assegurar a formação em todas as leis. Temos uma lei da coadoção que passou há quase 2 anos. Quantos magistrados tiveram formação sobre isto? Não tiveram. Quantos psicólogos, quantos técnicos de serviço social que fizeram avaliações? Quantas pessoas tiveram formação depois da lei de 2011 sobre estas matérias? Não houve. E, portanto, aqui a questão é, de facto, existem profissionais muito competentes, mas existem outros que não são. E estamos a colocar-lhes o poder de escreverem um papel a dizer em nome daquela pessoa. Não só é mau nesse sentido, porque nós não sabemos qual é a formação que cada um e cada uma tem nesta matéria, como é paternalizante em relação às pessoas. Por isso é que nós estamos a falar de autodeterminação. É porque nós não acreditamos na palavra daquela pessoa de que ela é mulher ou homem. Precisamos que seja um técnico de saúde a dizer. Isso é infantilizante, no mínimo, ou desrespeitador, se quisermos. Percebe o que eu estou a dizer? As pessoas entram no meu gabinete, contam-me a sua história de vida, dizem, eu sou nananã, e eu escrevo um relatório a dizer, esta pessoa reporta que é. E a minha assinatura vale mais do que a palavra daquela pessoa. Não me faz sentido. Do ponto de vista da segurança jurídica, não me faz sentido. Percebe o que eu estou a dizer? Mais ainda... Mais ainda... Porque, na prática, e como disse a minha colega, a doutora Zélia, não existe nenhum teste, não existe nenhuma maneira, não há nenhum instrumento que avalie a identidade de género. E, portanto... Não, não é a pessoa.
Não é o conservador.
Posso falar?
Ok. Vamos...
Depois ainda posso falar? Não.
Faz mal. Pronto, portanto, ok, para dizer, de facto, nós somos todos contaminados por estas coisas e os profissionais de saúde não são isentos, todos nós. E por isso, se me pedir para eu fazer um relatório e dizer é a vontade inequívoca desta pessoa mudar de sexo, eu faço um relatório nesse sentido. Mas acho que é desrespeito aos direitos humanos daquela pessoa, que acreditem na minha palavra, num relatório em que eu escrevo é a vontade inequívoca desta pessoa mudar de sexo. É a minha opinião pessoal e profissional. Pronto. Sobre a maturidade neuropsíquica destes jovens, de facto, felizmente, nós temos imensa plasticidade neurológica. Felizmente, se eu tiver um AVC aos 45 anos, muito do meu sistema ainda está em transformação e a fisioterapia e a estimulação cognitiva me vai permitir recuperar uma série de coisas. O nosso cérebro não para de maturar, nós não paramos de desenvolver graças. Não sei mais, ia dizer outra coisa. Nós continuamos a desenvolver-nos ao longo da vida. Não é? Portanto, maturação neuropsíquica é sempre uma questão arbitrária, isto, a maturidade ou maturação neuropsíquica é sempre arbitrário. Portanto, aí eu concordo com os meus colegas e com a colega Sandra que disse ainda há pouco, quer dizer, que a estipulação de uma qualquer idade vai ser sempre artificial, vai ser sempre artificial, porque isso do ponto de vista científico não é possível determinar, não é? E, felizmente, nós estamos sempre a crescer e em desenvolvimento ao longo da vida. Certo? Sobre se existe ou não uma contradição entre as cirurgias serem... quando a criança manifestar a sua identidade de género ou então depois o próprio ou a própria requerer. Eu acho que é isto, não é? Quer dizer, nós... As crianças intersexo são muito diversas entre si. Existem muitas formas de intersexualidade, sobre as quais eu nem sequer sou especialista, não sou médica, não sei sobre isso. E, portanto, aqui a questão é, como é óbvio, alguma decisão é tomada, que é arbitrária, como é no caso das outras pessoas que não são intersexo, não é? Que é relativamente... Olha, e que poderá ser por registar como feminino, como masculino, não sei se não numa outra coisa também, mas que será sempre maioritariamente o feminino ou o masculino, não é? E que, eventualmente, cedo, a criança vai identificar a sua identidade de género. E, nessa altura, essas, querendo, essas cirurgias poderão ser feitas. Ou então, aos 16, dos 16 aos 18 anos, requeridas pelo próprio. Claro que antes não será pelo próprio, não é? Portanto, não me parece haver uma contradição. Eu acho que sobre a despatologização é mais uma vez um problema que é criado por esta lei e pelos debates. É porque quando nós estamos a fazer isto, não estamos a despatologizar. Como disse o meu colega Nuno Pinto e bem, as discussões sobre a despatologização estão a ser feitas em sede própria, que é na Organização Mundial de Saúde, na Associação Americana de Psiquiatria, na Associação Americana de Psicologia, por aí afora, não é? Portanto, de facto, aqui é como se fosse uma certificação por alguém. Alguém tem que certificar, e a minha palavra vale mais do que a palavra da própria pessoa. E isso não me parece bem, não é? E nesse sentido concordo consigo, é um impedimento à autodeterminação. De fazer dependendo do relatório de outra pessoa, não é? E depois eu acho, mais uma vez aqui, colocando na perspectiva da doutora Zélia, eu acho que para quem contacta com estas pessoas, a resposta é óbvia para algumas das questões que nos colocaram, que é: as pessoas devem ser tratadas como elas desejam. Se é pelas iniciais, ou pelo apelido, ou se é por um diminutivo, ou... as pessoas devem ser tratadas pelo nome que desejam. E se nós tivermos uma boa formação, fazemos isso com qualquer pessoa. Inclusivamente, às vezes as pessoas perguntam-me como é que quero ser tratada, para saberem se me tratam por senhora professora, por doutora, por Carla, por não sei o que é, por você, por tu, não é? E eu digo, não me importo, pode-me tratar por tu se quiser, não é? E, portanto, se eu perguntar à pessoa como é que a pessoa quer ser tratada, isso parece-me óbvio, não é? E isso pode ser, independentemente das pessoas, das famílias, das crianças, até poderem querer esperar, mas querem porque elas escolhem, não porque alguém as proíbe de o fazer, não é? Quererem esperar até a criança ser um bocadinho mais velha, para terem a segurança que a família, que a própria criança, porque só a família conhece aquela criança e a sua maturidade, etc., não é? Portanto, mesmo que a família queira esperar e não queira mudar em sede registro civil aos 6 anos e queira esperar pelos 10 ou pelos 12 ou quando quiserem, não vejo que seja um problema, aliás, vejo que seja uma vantagem, que possa existir a possibilidade da criança poder ser tratada na escola, no sistema de saúde, na família alargada e próxima, pelo nome que deseja, que pode ser um diminutivo, que pode ser o que entender, não é? Faz-me sentido que a lei tenha um procedimento que possa, não é? Porque nós depois percebemos, a lei pode ser muito bonita, mas não... especificar de que forma é que vamos lá chegar, depois é complicado, não é? Mas, de facto, aqui a questão é nós perguntarmos à pessoa como é que é ser tratada. Quantas pessoas, eu e a doutora Zélia, já tivemos em consultas que os documentos diziam uma coisa e eu às vezes nem sei qual é o que é que o documento diz. Se é F, se é M, se é X, se não é nada, se é Carla, se é Manel, se é José, não sei, não quero saber. Eu pergunto à pessoa como é que é ser tratada. E a partir daí, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Não é? Força.
Peço desculpa, Sra. Presidente, estou a interromper os trabalhos, mas eu só para pedir desculpa aos nossos... vou ter que me ausentar, não está mais ninguém do meu grupo parlamentar, infelizmente. Eu dei a minha vez à Sra. Deputada do PS, porque ela precisava de sair, e eu tenho uma coisa que é o facto de ter o último comboio daqui a bocadinho para o meu distrito, que eu sou da Guarda, e peço imensa desculpa, mas eu vou ouvir a gravação e fica aqui a nossa assessora. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, pela sua presença e boa viagem. Pronto, relativamente, fizeram mais algumas perguntas, se eu tenho conhecimento de consequências negativas sobre a mudança de nome. De facto, não, não é? E em boa verdade, conheço muitas pessoas que mudaram de nome, até cissexuais, não é? Principalmente cissexuais. porque se divorciaram, porque casaram, porque não se identificaram com o seu primeiro nome e queriam ter só o segundo nome, e isso nunca coloca qualquer tipo de problemas. É claro que é uma burocracia imensa, e em 30 dias ter que ir mudar todos os documentos. É uma chatice. Se fosse possível automaticamente, por um sistema que o Estado assegurasse, era ótimo. Mas não sendo, porque é muito complexo, então a pessoa vai, porque nós fazemos isso a toda a hora, não é? Quando assumimos novos nomes, quando queremos mudar, portanto... aliás, quando uma pessoa quer mudar nome próprio, apresenta uma justificação, a própria. Não pede a nenhum profissional de saúde ou outro que ateste que quer mudar de nome. E isso é possível, sem complicações. Portanto...
Então sugere uma operação dos 30 dias, é isso?
Não sei, eu não sei do ponto de vista processual se é possível ou se não é possível andar a picar todos os cartões desde a carta de condução, mas pode ser outra, não é? A pessoa poder mudar, pronto, é um bocadinho burocrático, mas de facto, no nosso estudo há uma relação estatisticamente significativa entre as pessoas conseguirem ver reconhecida a sua identidade de género e a sua satisfação com a vida e a sua saúde mental, não é? E outros existem, e o Nuno, que tem mais conhecimento da literatura internacional a este nível, poderá dizer. Sim, eu vou só, vou deixar, e precisamente, deixo as outras para o Nuno só para dizer, só para dar um exemplo. Há um vídeo que eu costumo mostrar numas aulas que dou lá no ISCTE, que é de uma associação de mães e pais de crianças. E neles apresenta-se um caso, isto para falar da questão da reversibilidade, que ainda não falei sobre ela. Um caso de uma mãe, porventura uma mãe sozinha, portanto separada, ou com o seu filho... transexual, eventualmente, e que dá o seu testemunho, e a criança também, e que fala sobre, de facto, é algo que é de amor, não é? Que é, diz, quando ele teve coragem de me falar sobre isto, e é uma criança que, pelo aspecto, tem 6, 7 anos, não é? Quando ele teve coragem de me falar sobre isto, eu perguntei-lhe, então, mas tu queres cortar o cabelo curto? Vais ficar mais contente? Sim, aquele sorriso que ela diz que não conseguia explicar. Então cortou-lhe o cabelo e queres andar de cá? Sim, não, sim, e queres? E ele falava sobre um nome que gostava de ser tratado e ela, ok. E, portanto, eu reconheço agora o sorriso do meu filho de uma maneira que não reconhecia antes e os dois abraçados, não? E a certa altura ela pergunta ao filho, tu achas que outros pais e mães devem ouvir as suas crianças quando elas dizem, e o miúdo diz sim, e depois ela olha para ele e diz assim, e se tu mudares de ideias, tu vais ter à vontade para me dizer? E ele diz sim, e vais saber que eu vou sempre gostar de ti, sim. E isso diz tudo sobre a reversibilidade, quer dizer, tipicamente a reversibilidade não acontece. Poderá acontecer, são casos pontuais que poderão acontecer, mas tipicamente ela não acontece. Mas a verdade é que o espaço disto é dar a possibilidade às pessoas para serem. E às crianças em particular, para serem. E também não é bom dar-lhes a ideia de que, então, mas tens a certeza, e não podes mudar de ideias. Isso é terrível. Certo? É uma... Se é acerca de amor, se é acerca de permitir que estas crianças sejam felizes, é dar-lhes espaço para elas poderem falar sobre a sua identidade de género e que elas não tenham medo de expressar se tiverem dúvidas. Muitos dos jovens que nos procuram têm muitas certezas, outros vêm numa fase ainda precoce em que têm dúvidas. E o nosso trabalho é de estar lá, ao lado deles e delas, a pesquisar as suas respostas, que são deles. Não é que as encontram ao final de pouco tempo ou de muito tempo, mas ter dúvidas não é problemático.
É problemático não ter dúvidas.
Certo? E portanto, dá-me a sensação que a reversibilidade deve ser desdramatizada e para ser desdramatizada não se pode complexificar, porque mais uma vez vai-se acrescentar obstáculos, não é? Ela não será... Estou certa, pela realidade internacional, etc., ela não será a regra, ela será a exceção. Mas mesmo nessa exceção devemos descomplexificar, penso eu. E muito obrigada pela vossa.
Obrigada, doutora. Passaria então para... A doutora Zélia também pediu uma questão no seguimento, inclusivamente. Então faz favor depois.
Ah, pronto, muito obrigada. Falou de uma questão que não foi agora respondida e que é muito importante. Perguntou se os adolescentes podiam fazer um tratamento hormonal de supressão da puberdade, mas isso não está legislado, porque se eles antes dos 18 anos não podem fazer nada, por lei.
Podem. Não é a lei que diz, é a ordem dos médicos.
Sim, mas depois a ordem dos médicos, portanto, enquanto a lei não muda, e também não está nada legislado em termos desse tratamento que há noutros sítios, não é? E que é muito importante para aquilo que estamos a dizer em relação às crianças trans. Relativamente a ser um profissional de saúde com a especialidade, eu estou nessa situação e posso dizer que é completamente constrangedor. Em duas situações que já me aconteceram, uma delas é mudar nomes a pessoas que vivem ou como homem ou como mulher há muitos anos, mas que vivem, por exemplo, no estrangeiro. A maior complicação do mundo para eles é ir para conservatório, para a embaixada, para falar para a conservatória, para me ligarem, para eu os ver e, portanto, fazer um diagnóstico a uma pessoa que tem 40, 50 anos, mas que ainda vive com um nome realmente de batismo. E outra situação é pessoas, por exemplo, pessoas brasileiras que já vivem há muito também como mulheres trans e que contam uma história, que eu percebo que é a história que está a ser contada, mas porque têm medo dos profissionais de saúde. Porque quando eu digo, olha, essa história, eu não estou, isso já, parece que já ouvi isso e tal, agora vamos lá contar e tal. De outra forma, já que tenho que contar e vai-me escrever uma história de vida, as pessoas têm medo de não passarem, por assim dizer. Isto é uma coisa extremamente grave, não é? É muito... Acho que isso tem vindo a mudar, mas é extremamente... É caricato e deixa-nos numa situação, como disseram todos, de um poder que nós não devemos ter em relação às pessoas.
Muito obrigada, Sra. E para finalizar esta nossa audição, daria então a palavra ao Dr. Nuno Pinto. Faz favor, Sra.
Obrigado. Vou tentar aqui organizar-me. Já foi respondida muita questão. Queria reforçar alguns pontos. De uma forma muito direta, queria responder, já não está aqui a Sra. Deputada do PSD, mas fica o registro. Claro. Confesso que me faz bastante confusão quando se fala em certeza ou segurança jurídica. Eu não sou direito, mas percebo o conceito que se quer transmitir, e dizer que esta lei tem que garantir essa certeza e tem que atestar, tem que haver forma de atestar e de garantir a vontade inequívoca da pessoa trans. E quando se fala então que é preciso um relatório e que se defende a manutenção da Lei 7/2011, que garanta essa identidade de género, é não conhecer a lei atual. Desculpem. A lei atual não prevê nenhum relatório que ateste a identidade de ninguém. A lei atual exige um diagnóstico de saúde mental que ateste um estado de sofrimento, ponto. Diagnóstico esse que já não existe. Portanto, quando falamos em certeza jurídica, é que precisamos de certeza jurídica e pedimos que o requisito para garantir essa certeza seja um diagnóstico que não atesta identidades, que atesta um estado de sofrimento que algumas pessoas trans passam e que já não existe. Portanto, é estranho. E, de facto, não são exigidos atos médicos na lei atual, obviamente. E muito nos arrepiaria hoje em dia, a muitas e muitos de nós, a lei atual exigisse atos médicos. Mas é fundamental dar este passo para, de facto, garantir os direitos humanos das pessoas trans e garantir que, de facto, que a sua voz é ouvida. Voltamos sempre ao mesmo. Estamos aqui a debater, a encontrar uma pessoa trans que esteja, de facto, a assistir a esta discussão em casa. Estamos aqui a ver discutir argumentos entre nós, para nós, como sociedade, acreditarmos no que as pessoas dizem serem. É isto. E em relação aos registros ao nascimento, e o que é que se faz ao nascimento, e o que é que são marcadores legais de género, reforçando bastante a posição da minha colega Sandra sobre as questões de intersexo e do registro do marcador legal associado, Quando uma criança nasce, aliás, antes disso, em ecografias, hoje em dia é possível, antes do nascimento, mas quando uma criança nasce, faz uma análise rápida, sumária, num espaço de segundos, à sua genitália. E se tem pênis, é registado como menino, e se não tem, como menina. E, portanto, o que nós fazemos, os marcadores legais de género, e podemos, para problematizar um pouco estas questões, pensar que já houve marcadores legais, e que há noutros países, de outras questões identitárias e de outras questões, como a cor da pele e a raça. Isto são decisões que nós fazemos enquanto sociedade, ter este tipo de marcadores legais ou não, e se os temos, onde é que eles estão, numa certidão de nascimento, ou depois se estão em documentos de identificação ou não estão. E houve, de facto, um retrocesso quando, na mudança do bilhete de identidade para o cartão de cidadão, se incluiu o marcador legal de género. Mas o que se faz, o marcador legal de género, o que faz é presumir uma biologia, não é? Ou seja, se esta criança tem um pênis é porque é rapaz, biologicamente rapaz, não se analisando qualquer dados, outras características biológicas, como os genes, as hormonas, as gónadas, etc. E, portanto, assumimos, é uma lotaria, assumimos que aquela pessoa se vai identificar como rapaz. Não há certeza jurídica nenhuma nisto, não há certeza nenhuma. O que nós fazemos é uma lotaria no nascimento. E algumas pessoas identificam-se, de facto, da forma como foram registadas, outras não. E estamos aqui todos a tentar encontrar soluções, ok? E nestas que não se identificam pelo ato que nós exigimos ao nascimento, como é que vamos resolver este problema que nós próprios criamos? E exigir que as pessoas nos provem constantemente que a solução que nós estamos a encontrar sobre um problema que nós criamos é legítima. E, portanto, o que as pessoas trans mostram de uma forma clara, e é por isso que é necessário leis para permitir o reconhecimento legal, é que os marcadores legais de género devem corresponder à identidade das pessoas e não à sua biologia. É isto que ela prevê atualmente. E, portanto, no caso das pessoas intersexo, quando falamos do marcador de género neutro, um X, ou como acontece em Malta, por exemplo, em que há a possibilidade da ausência de marcadores legais de género até que a pessoa possa escolher ter a sua identidade definida, na adolescência, por exemplo, o que acontece é quando pensamos num marcador como um X e pensamos automaticamente nas crianças intersexo, em qualquer pessoa que se identifique de uma forma não binária, o que estamos a fazer, novamente, é esta transposição entre biologia e marcador legal de género. Estamos a cometer o mesmo erro. E, portanto, eu pessoalmente e profissionalmente acredito que deve haver, de facto, a possibilidade de um reconhecimento de identidades não binárias, de identidades não binárias, não de corpos não binários. É esta a grande diferença. E, portanto, não há certeza. E quanto à questão que o Sr. Deputado André Silva colocou, de facto, é um desafio. Nós estamos a abrir a caixa, nós estamos a abrir uma série de questões que têm permanecido, e vidas têm permanecido sem direitos e permanecido num processo de graves de exclusão e de estigmatização, e estamos a ver que, de facto, há uma série de problemas para resolver. E não podemos impedir a resolução de problemas essenciais quando sabemos que eles vão trazer outros, que é um efeito dominó. Seremos cobardes se não o fizermos. A questão, de facto, do marcador legal, qual é o reconhecimento, então, que registro faz com as crianças intersexo? É uma excelente pergunta, porque se percebermos, nesta lógica de que as outras crianças que não são intersexo, nós fazemos uma análise da sua genitália num espaço de segundos e atribuímos inequivocamente um género, masculino ou feminino, com base na biologia externa, anatómica. Nas crianças intersexo são feitos exames profundos e rigorosos sobre a sua biologia. Temos muitos mais dados para saber se aquele corpo é feminino ou masculino, ou tende a ser masculino ou feminino, do que nas restantes crianças. São analisadas as hormonas, os gónadas e os genes, que não fazemos com nenhuma outra criança. Portanto, temos muito mais dados. Se quisermos aproximar, manter esta lógica, este paradigma de aproximar os marcadores legais de género à biologia, sabendo que estamos... Que há pessoas que não se vão identificar de acordo com este paradigma. No caso das crianças intersexo, temos muito mais dados a nível da biologia para tomar decisões do que nas restantes crianças. Aliás, muitas pessoas intersexo são intersexo e só mais tarde, na adolescência, é que a sua condição é evidenciada. E, portanto, houve um erro ao nascimento, porque de facto não se fazem bem exames quando as crianças nascem a todas as suas dimensões biológicas. Nas crianças intersexo fazem-se. Temos muito mais dados se quisermos continuar a seguir este paradigma. Quanto à questão dos menores e da questão de crianças, Eu percebo e saúdo, aliás, as dúvidas que são colocadas e, no sentido de proteger o bem-estar e o superinteresse das crianças e perceber que, de facto, não, que a lei não vai estigmatizar mais, não vai criar mais problemas onde precisamos é de soluções. Mas eu acho que, de facto, estamos a criar falsos problemas. A questão da reversibilidade é uma não questão, novamente. Eu vou reforçar o que já foi dito. A lei, não é o facto de haver a possibilidade de reconhecimento legal que vai deixar de haver crianças a fazerem transições aos 5, aos 6, aos 7, aos 8, aos 9, aos 10, até aos 16 anos, ou aos 18, que é o que ela prevê. E são decisões que a família toma com as crianças, muitas vezes com o apoio de profissionais. A possibilidade de mudar o marcador legal de género é apenas uma questão numa transição social alargada. E, portanto, o que vai continuar a acontecer, se nós não permitirmos que qualquer criança possa fazer, ou jovem, é que vai haver transições e as pessoas vão ter apoio, muitas vezes, da sua família, na escola, no grupo de amigos, e não têm do Estado. Portanto, o Estado não vai condicionar transições. E a reversibilidade é uma falsa questão. Eu percebo se estivéssemos aqui a falar sobre tratamentos de saúde. E a saúde já resolveu isto. A saúde já resolveu isto. De facto, há, em Portugal não há lei que regule bem o acesso a cuidados de saúde. Há normas internas na ordem dos médicos profundamente transfóbicas que vêm desde 95, no ano em que passou a ser permitido tratamentos médicos, hormonais e cirúrgicos, e na altura profundamente revolucionários, mas passaram-se estes anos todos. A ordem dos médicos tem um poder gigantesco de gatekeeping nestes processos. Assustador. São os únicos tratamentos de saúde que precisam de aprovação caso a caso de uma comissão da Ordem dos Médicos. A Ordem dos Médicos que diz desde 2011 que isto vai acabar, que não faz sentido. Era disso há muito pouco tempo numa conferência em Coimbra e estamos à espera que deixe de acabar este poder enorme que têm na vida das pessoas. E também e na regulação dos cuidados de saúde. Lá fora, basta ir à Espanha, nós conhecemos pais com possibilidades económicas, depois torna-se uma questão de... Tudo isto torna uma questão de classe depois, porque quem tem dinheiro recorre ao privado ou recorre ao estrangeiro. Muitos pais que levam os seus filhos à Espanha para fazerem bloqueadores hormonais na pré-puberdade. Na pré-puberdade estamos a falar com crianças de 10, 11, 12 anos, e que há protocolos médicos, o protocolo holandês recente, discutidos na medicina e na clínica em todo lado, que dizem... Quais são os casos em que se recomenda, de facto, que crianças possam fazer bloqueadores hormonais, ou seja, condicionar a sua puberdade? Isto, condicionar a puberdade, tem impactos, para o bem e para o mal, físicos, psicológicos, sociais, muito mais profundos, muito mais arriscados, se quisermos, do que mudar um M ou um F no cartão de cidadão ou na certidão de nascimento. E a saúde já resolveu isto. Os profissionais de saúde continuam a criar fantasmas, a vir falar numa sede de especialidade em que estamos a falar de questões fundamentais de direitos humanos, sem perceberem as obrigações que estão sujeitos dos órgãos internacionais na área da saúde e sem perceberem que a sua prática é uma má prática que corresponde a anos de patologização. E é importante referir que isto não se trata de uma questão de intencionalidade individual de cada profissional de saúde. Isto é uma questão muito mais alargada. O aparelho médico, a construção médica que há sobre estas questões é uma coisa muito maior, muito mais alargada do que a intencionalidade de cada profissional, intencionalidade consciente de causar dano. Estamos a falar de um quadro sistémico muito mais alargado. E por isso continuamos sempre a complicar e a misturar a esfera legal da esfera clínica. O que estamos aqui a falar é sobre reconhecimento legal. A saúde já resolveu isto há muito tempo, mesmo as questões da irreversibilidade, nomeadamente em tratamentos de saúde que são absolutamente irreversíveis, como as cirurgias genitais. Não é? Nós estamos aqui, não estamos a falar disso, estamos a falar da mudança de documentação. E, portanto, estamos a falar sobre uma solução, sobre um problema que foi criado por nós enquanto comunidade. Tentar responder a só uma outra questão que possa estar em falta, nomeadamente a questão da saúde mental e da autodeterminação, e a minha colega Carla Moura já referiu os resultados do nosso estudo, mas eu não tenho dúvida, eu lembro-me em particular de muitos momentos específicos das várias entrevistas que já fiz como investigadora de pessoas trans. Uma delas é, eu apanhei, ainda há pouco referi, que ainda entrevistou pessoas ainda no regime da necessidade de ir a tribunal, Eu apanhei as entrevistas que fiz doutoramento, apanhei antes e depois da lei 7/2011. E as pessoas, quando falam do dia em que têm um cartão de cidadão com o seu nome, do dia em que têm a sua certidão de nascimento com o seu nome real, os seus olhos brilham, há lágrimas, há de felicidade. Não é? Portanto, é um reconhecimento profundo de que finalmente o Estado acredita em mim. Eu agora posso chegar à minha família, aos meus colegas, se eu for discriminado numa casa de banho pública, e dizer, está aqui, o Estado está ao meu lado. E, portanto, quando eu acredito nisto, obviamente, isso não... Muito rapidamente teremos a autodeterminação consagrada na lei, é este o caminho óbvio dos direitos humanos. Daqui a 5 anos teremos aqui a rir-nos de cada discussão que estamos a ter atualmente. Terá um impacto enorme no bem-estar e na saúde mental das pessoas. As pessoas constroem identidades muito medicalizadas, identidades estigmatizadas, com muita vergonha e culpa associada, muitas vezes com dificuldade em encontrar nome, muitas vezes para se referir, essas questões estão a mudar, para se referir a si mesmos, e de repente o Estado diz, não, nós acreditamos em ti, e estamos do teu lado, independentemente da tua família não estar, da escola não estar, etc. E portanto é absolutamente fundamental. Queria referir só uma questão que estávamos aqui agora a comentar, que não foi referida ao longo desta audiência toda e que é referida de alguma forma no Instituto, que estão a ver com os custos que estão atualmente associados à mudança, os 200 euros. É um custo incomportável para muitas pessoas, especialmente pessoas que estão desempregadas, muitas vezes, porque ainda não conseguiram aceder à mudança legal, especialmente quando falamos de jovens, mesmo com mais de 18 anos, que muitas vezes cortam relações com famílias e que todo o dinheiro é contado. Eu conheço vários casos de jovens em que muitos de nós juntamos-nos para pagar este processo. E portanto é uma questão que não foi referida, mas acho que é importante que fique registada.
Bom, penso que chegámos ao fim desta audição. Foi uma audição muito rica, muito esclarecedora. Quero vos agradecer em nome de todos os meus colegas dos grupos parlamentares e da Assembleia da República a disponibilidade por terem estado connosco, por trazer o contributo dos novos avanços científicos para o processo legislativo de uma forma informada, porque, como foi dito, tudo o que viermos a fazer vai ter impactos, ou não viermos a fazer, vai ter impactos brutais na vida das pessoas, e se nos pautamos pelos ideais de uma sociedade justa e onde todos e todas possamos ter o direito à felicidade, está nas nossas mãos poder ou não dar um contributo novo para que essa felicidade e a justiça se possa concretizar. Muito obrigada. E, obviamente, se nos quiserem fazer, além de tudo o que já disseram, que foi muito, ficou registado, os senhores e as senhoras deputadas tomaram boa nota. As audições foram transmitidas para todo o país no nosso canal Parlamento. Mas, ainda assim, se no decurso deste processo que... Vamos finalizar, sob o ponto de vista das audições, agora no fim do mês, mas depois ainda há todo um outro processo para além das audições que se continuará a fazer. Se nos quiserem fazer chegar qualquer informação que considerarem oportuna, obviamente que estamos disponíveis para a poder acolher, receber e depois analisar por parte... Muito obrigada. Daríamos então por terminada esta audição. Mais uma vez, muito obrigada por estarem connosco e pelos contributos que nos trouxeram.